barba do cara, velho.
Cara, isso daqui, eu não sei se eu sou rock and roll ou se eu sou mendigo, cara. Eu também não sei se tem muita diferença.
Olha aí, ó, saudações. Talvez o Mick Jagger não pense assim, né, cara? Mas, enfim. Bom, né? Aí o Thiago tudo tá bem? Lá no Quebec, cara.
Funny fact,
e a gente achou que era...
arquitetura, viu? Aí, então, dou um oi pro meu amigo...
Ah, de arquiteto.
É.
Então, que cara, maneiro, você tá aí cara. No Quebec. O Quebec, muita gente não sabe, mas fala francês. Ou um tipo de francês.
Um tipo.
Específico.
Um dialeto. É, não, é o mesmo francês. É tipo português de Portugal e português brasileiro, né? O português de Portugal é aquele português mais... Ia dizer um português mais feio, ó. Eu vou ter sendo chato com os meus amigos portugueses. Um beijo pra Portugal! Ah, é, mas aqui é só um francês um pouquinho mais estranho.
É justo. E daí vem aquela pergunta que não quer calar. Como é que você foi parar aí? Você é da onde? Você é de Pernambuco?
Eu sou de... Deixa eu colocar aqui os comentários. Desculpa, viu, pessoal? É porque eu sou meio burro pra ficar lendo os comentários enquanto eu converso.
Ah, não. Mas por enquanto é só a galera falando oi.
Oi, pessoal.
A hora que tiver...
Eu não vou ler os comentários, não. Sabe por quê? É, assim,
isso, relaxa.
Os que vocês quiserem destacar e tal, vocês colocam aí na tela. É porque senão eu fico lendo aqui e me desconcentro, tá?
Não, sim. O Escama vai moderar esse hoje. Pronto, a gente vai responder a pergunta, então você não coloca a pergunta, mais pergunta enquanto o cara não responder a outra.
Não, tá bom, vou tentar.
Mas não, explicou, só estão falando hoje. Agradecer aí aos meus amigos do Kitnet pelo convite, tá? É, sou um grande fã aqui de longa data do canal, gosto muito de vocês. Então é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, jogar a conversa fora.
A Rafa que estava conosco semana passada tá aí. Oi, Paulista Rafa. Também.
Olha Paulista aí, pessoal, fez faculdade pessoal, comigo. Eu nunca vi lá no canal Comic Zone, viu? Então se inscrevam lá no canal Comic Zone também.
Pois é, cara, vamos apresentar o Thiago, cara. O Thiago é o editor, apresentador do canal Comic Zone e um dos responsáveis por alguns dos gibis mais batutas que a gente tem.
Olha,
na paróquia, né? Aqui só tem uns, cara, tem mais uma pilha aqui.
Cara, esse assim, do Paul está bom. Morto é muito do caralho.
Vamos levar a pergunta, assim, começando de repente assim, cara. O Escama, eu sei que ele adorou esse livro, vocês querem começar falando
hoje dele? Hoje é dia mundial do rock, né?
É engraçado você dizer que gosta tanto desse quadrinho assim, porque ele é um ponto fora da curva no nosso catálogo, né? Foi uma tentativa de fazer algo um pouco mais pop e trazer uma galera de fora da bolha dos quadrinhos, né? Então a gente foi publicar uma parada de Beatles, só que a gente não queria publicar assim, Beatles em quadrinhos, sabe? Aquele quadrinho bem... Então esse daí tem uma pegada um pouco mais artística, cheio de liberdades, né? A arte do Carbonetti é do caralho. Mas...
Cara, o que o cara faz com a arte curva, ali... Né? Não, é... Mas pera, vamos começar. Da onde você é e como é que você foi parar no Canadá?
Vamos começar do começo, né? Não, então, eu sou de Maceió, Alagoas, e... Só que na época... Enfim, sou de Maceió, Alagoas. E como eu vim parar aqui... Foi bem por acaso, viu? Porque, assim, se você perguntar para a maioria dos brasileiros que vem para o exterior, sobretudo para o Canadá, o pessoal vai sempre responder você da mesma forma. Por que você veio? Ah, vim fugindo da violência, ou, sei lá, à procura de melhores oportunidades profissionais, não sei o quê. Mas comigo não, comigo foi... por que não, sabe? Eu já namorava com a minha atual esposa. Eu falo atual esposa, parece que eu tive três esposas, né? Com a minha esposa, né? Eu namorava com ela. E daí ela trabalhava no escritório de arquitetura. E daí era uma época em que o Quebec, eles estavam interessados por imigrantes brasileiros. Então eles mandavam umas missões diplomáticas assim para o Brasil para apresentar, venha para o Quebec, olha como é bonito, olha como o inverno é maravilhoso, e sabe? E daí, a amiga da minha mulher ia numa dessas palestras e convidou ela para ir com ela. E daí minha mulher foi, tá, beleza, estou fazendo nada mesmo, e foi. E daí, viu a palestra e gostou. E aí, quando chegou em casa, me perguntou, você estaria afim de ir para o Canadá? Eu, rapaz, nunca pensei nisso não, mas por que não? Né? Naquela época, era muito fácil, o pessoal tava, sabe, se você tivesse as qualificações lá. E no caso, para a gente foi simples, porque a gente tinha... ensino superior completo, nós éramos um casal, o que facilitava, né? Dar mais pontos se você for um casal, né? Uhum. Afinal de contas, o objetivo deles é popular esse imenso país. Falava de inglês, gelo. Começava a falar francês e tudo. Então, assim, foi relativamente fácil. Em 10 meses, a gente já tinha uma residência permanente. Hoje em dia é mais super complicado, precisa de um montão de dinheiro para conseguir vir, sabe? Mudou bastante. Mas é isso, assim, foi por acaso que a gente veio, entende?
Pô, que massa, cara.
E eu era jovem, sabe? Eu tinha 25 anos na época, quando eu cheguei aqui em 2010. Então, 2010. Tipo, eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha filho, não tinha porra nenhuma que me empreendesse no Brasil. Aí eu falei, eu vou lá tentar a vida, né? E aqui estou.
Que beleza. Aí tem a pergunta do Alex ali, ó. É melhor morar aí do que aqui? E você quer voltar um dia?
Ah, não, com certeza eu vou voltar a morar no Brasil quando tiver velho, claro. Ninguém quer envelhecer num país como esse. Porque você acha que todo canadense, quando ficar velho, vai pra Flórida, sabe? Todo mundo que é imigrante, sei lá, brasileiro, haitiano, africano, todo mundo, quando ficar velho, volta pros seus lugares, porque é horrível envelhecer num lugar frio como esse, sabe? Então, é um lugar bacana pra você viver, criar os seus filhos, né? Mas eu não pretendo morrer aqui, não. Né? Eu me vejo me aposentando e morando lá em Maceió de volta, sabe? De frente pra praia.
Ai, que delícia.
Sabe? Maceió é legal pra caralho.
É bom, sabe? Comendo acarajé, comendo peixinho na beira da praia. É isso que eu quero quando eu ficar velho, claro, né? Mas assim, como ainda não cheguei nem aos 40, gente, tenho 38 anos, então ainda tem um tempinho
jovem.
Pela frente por aqui, né? Sou um jovem.
Cara, que barato.
Eu achei que você era de Recife, cara, não sei porquê.
Não, então, é porque os meus últimos anos no Brasil eu passei morando em Recife, né, em Pernambuco, porque minha mulher, ela é pernambucana.
Então você deve ter falado alguma coisa, vim de Recife pra cá e eu liguei uma coisa na outra.
É, alguma coisa assim, porque é parecido, né? São cidades irmãs, uma perto da outra.
É. Diga lá, Liber.
Diga aí, Liber.
Cara, perguntar das coisas, tipo canal, né, cara? Porque você começou com o canal primeiro, que isso aí a gente já... Mas sempre é legal, já que a gente tá aqui com a figura, a gente perguntar diretamente. Como é que começou o Comic Zone, cara? Porque hoje, pô, você tem editora, tem tudo, acho que você pode dizer que Comic Zone é profissional, assim, profissa, né? Você tem o... Né? Mas assim, lá no comecinho, você fazia o quê e o que te deu o estalo para você começar a falar de quadrinhos?
Tem a resposta oficial e tem a resposta de verdade, né? A oficial é que, assim, eu sempre gostei de quadrinhos e queria compartilhar a minha paixão com os amigos e tal, o que não deixa de ser uma verdade. Mas a realidade mesmo é que eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga ainda, né? Minha vizinha, inclusive. E ela... O que acontece? A gente tinha esse grupo de amigos... E a gente tava numas de ficar assistindo o canal ruim do YouTube e ficar compartilhando os vídeos e tal. E daí tinha uns vídeos assim, bem ruins, cujos canais tinham, assim, sabe, milhares de inscritos e tal. E daí eu falei pra ela, porra, se esse cara consegue fazer um canal e ter tanto inscrito, eu também consigo, velho. Ela, e quem vai me dizer? E o que me diz? Basicamente, ela disse que eu não ia conseguir e que eu ia acabar fazendo uns vídeos merda igual o cara, sabe? Ela é daquelas amigas que... Porque tem amigo que você fala essas coisas e eles falam assim, não, vai em frente, você é foda, você vai conseguir e tal. Ela é o contrário, sabe? Você dá uma... Eu falei pra ela, tô animado que ia abrir um canal no YouTube porque eu ia fazer melhor que esse cara. Ela, tu vai nada, tu vai se fuder também, tu sabe? E daí eu... Isso foi num jantar de Natal. E daí eu fiquei tão puto, assim, porque a reação dela foi espontânea. De cara, assim, você não vai conseguir, o canal também vai ser uma merda, sabe?
Nossa!
A reação dela foi tão espontânea, tão direta assim, que eu pensei assim, pois eu vou provar pra essa filha da puta que ela tá errada. Daí, entre o dia, entre o Natal e o Ano Novo, eu estudei Adobe Premiere, né, pra fazer edição de vídeo e tal.
O cara levou a sério.
Eu tava tão motivado em provar que essa filha da puta tava errada, que eu comecei a estudar edição de vídeo e tal. Aí quando foi no dia 2 de janeiro de 2015, eu fiz meu primeiro vídeo. Porque aí que tá, eu ia abrir um canal. Mas eu vou falar sobre o que no canal? Tá, gosto sobre quadrinhos. Então eu vou falar sobre... O lance, a motivação era abrir um canal pra provar que essa desgraçada não estava certa, sabe? Então essa é a resposta de verdade.
Tiago, a única coisa que eu penso é aquela frase lá, você é fraco, te falta ódio, né? No teu caso, você tinha ódio...
Nada é mais motivador do que a raiva e o ódio e querer provar que uma pessoa está errada, sabe? Mas no final das contas foi bem bom, assim, porque isso se tornou a minha vida, né? Vejam hoje.
Maneiro, cara. Justo. Ó, tem uma pergunta do Paulista. CSA, Paulista é meu amigo.
CSA, Clube Esportivo Alagoano, rapaz. Me respeite.
Yes.
Inclusive, eu devo botar minha porque... camiseta aqui do CSA.
Sabe que o Paulista é o cara que ele fica. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Da faculdade, ele fica mandando quais são. Quem ganhou o campeonato alagoano, campeonato pernambucano, campeonato piauiense. Ele manda e ainda manda com o escudo do time.
Olha só. Tipo,
o cara tá
mais
é o nerd. Dentro
do que eu, porque, cara, eu não acompanho muito futebol. Assim, nada contra, eu gosto e tal, mas é, pra mim é mais uma atividade social do que, sabe. É... Hoje vou ligar a televisão e assistir um futebolzinho. Não, assim, se tiver os amigos assistindo, eu entro na onda e curto e tal, mas sem esse componente social pra mim, né?
É, mas é pra isso que serve, né? É pra se divertir, claro, mesmo. Claro. Mas tá, e daí você ficou... Faz quanto tempo que o canal tá no ar? Uns oito anos,
desde 7, o dia, 8 anos? Desde o dia 2 de janeiro de 2015, foi o primeiro vídeo do canal, Comic Zone. É, nossa, já, ué. E...
Olha só.
É, isso em 2015 começou o canal. E em 2019 começou a editora, a nova saga.
Ah, então vamos lá. Então vamos lá. Você se junta com o Ferrez, como? Da onde se conhece o Ferrez e qual é?
Faz uma história tão maluca. É porque é o seguinte: antes de conhecer o Ferrez, a história começa muito antes, porque o que acontece? Eu tinha um canal e daí o Pipoca Nanquim virou editora. E daí eu olhava o vídeo dos caras lá, eles todos... Porque eles vendem um sonho, né? O sonho de abrir o seu negócio com seus melhores amigos e fazer o que você ama, sabe? Todo mundo vê aquilo. Sim. E fica, né? Só que eu olhava aquilo e eu pensava, caralho, eu consigo fazer isso, velho. Tipo, porque eu trabalhava como designer gráfico, né? Trabalhei em agência de marketing, tudo durante anos. Nossa. E tudo. E daí eu via o que os caras faziam, eu consigo fazer a mesma coisa. Só que aí que tá, eu nunca tinha feito, né? Na minha vida, eu sempre fui muito do fake until you make it, né? Tipo, finge até você conseguir. Inclusive, a minha vida profissional foi, tipo, na base do fake until you make it, porque no Brasil eu era arquiteto. E daí, quando eu vim aqui pro Canadá, eu pensei, não quero mais trabalhar com arquitetura, é muito chato. O que é que você quer fazer? Eu vou trabalhar com design gráfico. Só que eu não era, tipo, eu não tinha experiência trabalhando como designer gráfico. Eu sabia que eu era capaz, eu conhecia o software, tudo, só que eu nunca tinha trabalhado. E daí, tipo, para conseguir meu primeiro emprego, foi tudo na base da mentira. Eu menti pra caralho e portfólio era tudo falso, assim. Tipo, eu tinha feito as paradas, né? Mas era tudo peça fake e tal. Tem experiência? Sim. Tenho. Trabalhei 5 anos no Brasil, em agência, sabe? Então... Aí que tá, eu menti pra entrar, mas se eu não conseguisse fazer, porque aqui também o pessoal é bem pragmático, assim, o pessoal não é muito interessado, diferente do Brasil, em papel, em diploma, olha só, você tem que ter o diploma pra trabalhar como designer. Não, aqui você sabe fazer o que eu preciso que você faça? Sim. Ah, então tá aí o emprego, sabe? Aí que tá, se eu fosse só conversa mole e chegasse lá e não soubesse o que tava fazendo, porra, rapidinho eu ia, sabe, pra fora e tal.
Voltar
só que
daí, pra terrinha, né?
É, exato. E daí eu agarrei aquela oportunidade, pô, trabalhei, sabe, por anos como designer e tal. E na editora foi a mesma coisa. Eu sabia que eu era capaz de fazer aquilo, mas eu nunca tinha feito. E daí que tá. O canal já tinha um certo número de seguidores, já era importantinho, né, na cena. E daí eu me lembro que eu tava conversando com o Arthur Vec, da editora AVEC, no telefone. Sim. Conversando, batendo papo com ele. E daí, no meio da conversa, surgiu a ideia. Falei com ele, ô Arthur, vem cá, você toparia a gente fazer o selo Comic Zone dentro da editora VEC? Tipo, cara, eu faço tudo, ó, eu faço desde a curadoria, faço o projeto gráfico, diagramação, letreiramento, tradução, faço tudo. Você só precisa pagar a gráfica e se ocupar da distribuição, tá ligado? Só essa besteirinha, você só faz isso e tal. E daí ele mandou um assim, não, vamos conversar. Sabe quando o cara tá falando um bocado de merda e você quer que ele pare de falar e você fala assim, não, vamos, depois a gente conversa. Vamos falar, depois a gente conversa. Sabe, deixou pra lá. E aí enfim. Assim, e nada contra, porque se fosse comigo, eu faria exatamente a mesma coisa. Claro. Imagina o cara chegando pra você dizendo assim, olha, eu quero apenas usar a sua editora para publicar as minhas coisas e você vai se ocupar da distribuição e tal. Ah, PS, eu não tenho experiência com isso, tá? Então, claro, bicho, é óbvio, ele não foi educado que me escutou. Aí cheguei com a mesma proposta. Cheguei com a mesma proposta indecente para Janaína Damino. Só que a Janaína mais direta falou: não, tia, sabe, assim, não é assim que funciona. Sabe? Enfim, me botou também, sabe? Ah, vai. E daí ficou nessa, né? Porque o que acontece? Morando no Canadá, eu nunca poderia, assim, nunca imaginei. Assim, eu precisava ter um apoio no Brasil para assim, para ter uma editora, sabe? Não é alguma coisa que eu poderia fazer sozinho, estando no Canadá. E daí o sonho morreu, sabe? Eu tinha, sabe? E ainda tentei, assim, arrumar uns trampos como tradutor para as editoras no Brasil, sabe? Ah, eu posso fazer tradução. Os caras, você tem alguma coisa para mostrar? Não, mas eu sou capaz de fazer, sabe? E os caras também, sabe? E, novamente, não culpo ninguém, porque, pô, o cara chega sem experiência. Aí, bicho, parece que é aquelas coisas de filme, sabe? Que alguém bota um anjinho na sua frente, assim. Eu fiz um vídeo falando... O título do vídeo é assim, vou ser editor. Porque eu tinha feito um curso de edição. Eu sempre faço esses clickbait, sabe? Então, vou ser editor. O pessoal Sim. pensava logo que eu ia fazer uma editora, sabe? Só que, na verdade, eu ia falar de um curso de quadrinhos que eu tava fazendo, tá? Só que daí o Ferrez, que assistia ao Comic Zone, vocês me digam aí se tiver a história tiver muito longa, tá, gente? Eu fico aqui.
Vai, cara. Continue. Continue. Isso
aí. O Ferrez, que assistiu o canal, ele viu esse vídeo, né? Deu dizendo que ia ser um editor e tal. E daí eu contava que, enfim. E daí ele me manda uma mensagem. E eu não conhecia o Ferrez. Eu sabia quem ele era, assim, e tudo. Mas eu não conhecia, nunca tinha lido os livros dele, nem nada. Depois que eu fui conhecer, saber que o cara era pica, que era o cara estudado no exterior, publicado em todo mundo. Pá. Depois que eu fui ler Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, aí que eu fui saber exatamente quem ele era. Mas na época eu não conhecia. Ele me mandou uma mensagem. Opa, Thiago, tudo bom? Meu nome é Ferrez. Assisto o seu canal e tal. Vem cá, você tá afim de fazer um projeto junto? Eu, Ferrez. Aí, sabe, é quando eu vi que ele tinha, tipo, 100 mil seguidores no Instagram, aí comecei a fuçar a vida dele, eu, nossa, esse cara é importante. Aí pronto, aí quando ele me... E ele não falou da editora nem nada, sabe? Ele queria fazer alguma coisa, porque ele viu que eu estava com vontade de fazer alguma coisa assistindo aos vídeos do meu canal. E daí eu falei pra ele, olha, eu tinha essa ideia de fazer uma editora, mas não deu certo. Vamos fazer uma editora. Aí, porque o Ferrez, ele é muito assim, gente que faz, sabe? Ele é que nem Sim. eu. Ele é um cara muito de sentar e fazer. Não tem conversinha mole, não tem esse negócio. Não, vamos fazer uma reunião, que o pessoal faz 25 reuniões, não acerta porra nenhuma. Bicho, a gente conversou, é editora, vamos fazer editora. Qual é o nome? Não, vamos usar o mesmo nome do canal, vamos. Pá, 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 pá. Tipo, o negócio assim foi rápido, sabe? Em um mês a gente já tinha contrato assinado, já tinha contratado um livro, já tinha feito. Então o negócio voou a partir daí, né? E o que é mais legal é que, no começo, eu acho, pelo Ferrez ser escritor e tudo, eu achava que ele queria ficar mais envolvido na parte criativa da parada. De trabalhar edição de texto, revisão, essas coisas e tal. Foi só depois que eu descobri que o Ferrez, ele tem esse lado empreendedor. Porque a Comic Zone é só uma das coisas que o Ferrez faz. Mas o Ferrez, ele tem a Porco Ovelha, que fabrica toy, né, brinquedo. O cara tem uma ONG, uma organização não governamental, cuida mais de 80 crianças. Tem podcast, tem a Undasul, que é uma marca de roupas que ele tem há mais de 20 anos, sabe? Então, ele já tinha... Ele é um... Eu chamo ele de... Como é que chama? Um serial entrepreneur, né? O empreendedor serial, né? E foi então que eu descobri que o Ferrez estava mais interessado, ele gostava muito mais da parte administrativa do que da parte criativa. Aí eu falei assim, bicho, casou, porque eu não quero saber de nada de parte administrativa. Eu não me interessa isso, eu quero estar me envolvido na parte criativa, né, de produzir o livro. E o Ferrez, então eu costumo dizer que a linha é a gráfica. Da gráfica para cá, cuido eu. Assim, é claro que ele dá pitaco na minha parte, eu dou pitaco na parte dele, afinal, é normal, sabe? Ele falou uma coisa que é muito interessante. Desculpa.
E daí tem uma pergunta do Alex ali, ó. Tem alguma história que você quis publicar, mas o Ferrez não aprova? Ou você pode publicar o que você tá com vontade?
Não. O Ferrez, ele é muito aberto. Mas é claro que sempre... eu costumo dizer que o Ferrez é meu primeiro cliente, né? Então, tem coisas que eu chego pra ele e ele fala assim... Não sei, assim, a gente conversa muito, sabe? Eu nunca cheguei assim, não, vamos publicar isso e... Puff, não, assim, sempre tem que ter o selo da aprovação do chefe, né? E o Faez, uma vez, ele falou uma coisa, uma coisa que eu... Caralho, é por isso que a editora funciona assim. Porque ele encara a editora como se ele fosse um funcionário. Porque o funcionário, ele tem sempre que dar satisfação a alguém, no caso, o seu patrão, né? Então, ele está sempre prestando contas e me dando satisfações. Enquanto que eu fazia, antes de ele falar isso, mas eu já fazia a mesma coisa. Tanto que eu chamo, ô, patrão, eu chamo o Ferreira de patrão e tudo. Porque eu também, porque assim, os dois são sócios, 50-50, então a gente é dono da coisa. Só que a gente não age como é dono, como se a gente tem o poder absoluto, eu posso fazer o que quiser. Não, assim, eu sei que do outro lado tem alguém a quem eu devo satisfações e tudo que eu faço é sempre conversando com ele de acordo e tal, e ele da mesma maneira. Então, por isso que eu acho que o negócio vai bem, sabe? Porque nenhum quer passar por cima do outro, cada um respeita o seu espaço, os seus limites e tudo. Então, eu posso falar uma hora aqui do meu sócio, porque é graças a ele que a editora funciona também, porque eu sou muito afoito, assim, eu sou muito, assim, cara, eu quero, sabe, tem aquela música do Devotos do Ódio, né, eu tenho pressa de vencer, sabe, então eu tenho pressa de vencer, quando eu comecei a editora, bicho, se dependesse de mim, velho, essa editora já estaria falido, sabe, 4 meses depois, porque eu queria comprar tudo, eu queria fazer tudo, queria abraçar o mundo. E o Ferrez já é mais. Ele é 10 anos mais velho que eu, já fez um bocado de coisa na vida dele, o cara vivido pra caralho. Ele fala assim: não, bicho, segura, vamos com calma e tal. Ele é cadenciando a parada, sabe? E foi por causa disso que deu certo. No começo eu ficava assim, eu sentia como se aquele cara estivesse me freando. Mas não, assim, ele tava me colocando no ritmo certo. Sabe? Hoje em dia a gente não tem esse problema, assim, porque eu já aprendi o ritmo, eu sei o que é que eu sou capaz de fazer, né? Mas foi tudo graças a ele. Né?
E daí tem essa pergunta aí, né? Quem que faz a curadoria da Comic Zone? Só você ou você e o Ferrez?
Não, a grande maioria sou eu, né? Porque eu costumo dizer que Montreal é o melhor lugar para ler quadrinho do planeta Terra, porque aqui, não apenas a gente está na rota de distribuição dos quadrinhos americanos, né? Porque, sabe, Montreal fica a 2 horas da fronteira com os Estados Unidos. Então, tudo que é publicado nos Estados Unidos chega aqui. Mas é francês. Então tudo que do mercado francês chega em Montreal. Né? Claro. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos aqui. Então, assim, eu tô sempre. Eu adoro andar em sebo, estou sempre, sabe, folheando publicação, revista especializada e tudo. Então, sempre sou eu que faço essas descobertas. Novamente, sempre passo pelo crivo do Ferrez. Eu vou fazer o pitch para ele, ele vai me dizer o que é que ele acha e tal, né? Mas a maioria da curadoria, grande parte quem faz sou eu. O Ferrez, ele é um grande facilitador, porque ele é a pessoa mais bem conectada que eu já vi, sabe? O cara conhece Deus e o mundo. E muitas coisas que a gente pensa que é um sonho, sabe, um devaneio de uma noite de verão, uma coisa impossível, ele vai lá e faz. Por exemplo, né, a ideia de publicar o Lourenço Mutarelli surgiu...
Já íamos chegar lá.
Iam chegar lá, pois eu já cheguei por vocês, olha só. Entrevistador bom entrevistado bom é assim, hein? Não, mas então...
O Liber tá falando com o microfone fechado, cara.
Fala aí, Liber. Liga aí.
Não, cara, eu ia falar que o melhor entrevistado é tipo orientando, assim, sabe? Aquele cara que vai e faz. Você só fica ali, sentadinho na mesa, vendo o cara brilhar. É muito gostoso.
Continua. Nada tartaruguinha.
Isso. É como a piadinha. Essa piada é muito malvada, né, cara? Essa piada é muito malvada. peguei a referência da
piada. Só vai.
Então, tá, mas daí o Mutarelli, como é que vocês conheciam? Quer dizer, o Ferrez que trouxe o Mutarelli, mas vai lá.
Não, então, a ideia de publicar o Mutarelli, assim, na realidade, assim, a primeira pessoa que eu... Porque a gente tem um grupo lá no Facebook, né, o grupo do Comic Zone e tal, e alguém... Ó, daqui a pouco eu vou falar do cara Bullet aí, viu? Tô aqui, ó, chegou da gráfica hoje. Quer dizer, essa aqui é a edição francesa, né, mas a edição brasileira tá chegando aí. Então, alguém falou lá no grupo, por que vocês não publicam Lourenço Mutarelli? Aí eu, rapaz... Ah, não, o cara fala assim, por que vocês não publicam Lourenço Mutarelli? Eu sei que ele é amigo do Ferrez. E daí eu, rapaz, é mesmo, por que a gente não publica Lourenço Mutarelli? Faz tão tempo que as coisas não saem e tal. Aí eu me lembro desse dia, cara. Eu liguei pro Ferrez, era 9 horas da manhã. E daí eu falei, ó, Ferrez, esse cara falou isso e eu acho que é uma boa ideia, Lourenço Mutarelli. Quando foi, meia hora depois, o Ferrez liga pra mim de volta, fala, ó, falei com o Lourenço, já tá fechado, vamos publicar o...
Então, que genial, cara.
Como eu disse, cara, e outra coisa, já tinham tentado republicar esse livro do Lourenço aí, já estavam... Muita gente já foi atrás dele e sempre dizia não. Só que ele é muito amigo do Ferrez. Sim, muito, muito amigo mesmo. E daí, quando o Ferrez pediu, o Lourenço não diz não pro Ferrez. Né? Aí pronto. Não, sabe? Então, o Ferrez é dessas coisas. Ele adora fazer isso. De... assim, do nada ele me liga e fez alguma coisa, sabe? Extraordinária, assim, gigante, assim, sem me contar nada também. Eu falei isso. Ah, tá, mas enfim. Então é isso, né? Ele é um grande facilitador. Às vezes eu dou umas ideias assim pra ele, ele não fala nada. Esse lance do Lourenço, por exemplo, ele não falou nada. Ele, não, beleza, vou ver. Aí ele me liga meia hora depois dizendo, não, já fechei e vai ser isso.
Já fechei.
Isso. Ele adora fazer isso, sabe? Ele não me fala nada, não, beleza, vou ver. Aí ele me volta uma hora depois com o negócio todo feito, assim, todo já arrumado e tudo. Então ele é um grande facilitador, sabe?
Sim. Deixa eu fazer duas perguntas então, cara.
Faça aí.
Emendar duas perguntas. E daí você pode falar mais meia hora. Desculpa. Assim, você... Não. É porque a pergunta... Talvez gere alguma coisa. Você nunca pensou em fazer uma editora canadense? Abrir a editora aí? Por que não? E daí, bom, vai. Responde não, essa, não. Que daí depois eu tenho a segunda.
Tá, beleza. Não, então, porque o canal e a editora, eles são um negócio híbrido. A editora, ela só vai tão bem... Porque a gente, durante... assim, eu comecei o canal em 2015, a editora a gente abriu ela em 2019. Durante 4 anos, eu fui montando essa comunidade em torno da marca Comic Zone. Então, quando a gente começou a nossa editora, a gente já tinha, sei lá, 30 mil, era 40 mil inscritos. A gente já tinha 30 mil, 40 mil pessoas a quem apresentar o nosso produto. Entende? Então, de início, ela já foi bem... Por causa disso, porque a gente já tinha um following, né? Já tinha uma galera que curtiu o nosso trampo. E sem contar, isso eu tô falando o público assim, imediato da Comic Zone, mas ainda tem o Ferrez, que é uma marca em si só, né? A marca Ferrez e tudo. Então é isso, né? A Comic Zone ela dá certo por causa da editora, claro, mas assim, a gente já tem esse veículo de comunicação, a gente já tem. O canal e uma comunidade em torno da marca. Se eu fosse fazer a mesma coisa aqui no Canadá, eu vou vender para quem? Porque eu não conheço o público. É diferente. Já é um público diferente. E outra coisa também, tem um problema assim, foda aqui do Canadá, mas de outros mercados, é que é um mercado que já é muito saturado. Tem muita coisa saindo, assim. E eu tô concorrendo com... Aqui no Quebec, então, nem se fala. Porque eu estaria concorrendo com quadrinhos que vem dos Estados Unidos e da Europa, da tudo, sabe? E tudo é publicado nesses lugares. Então, no Brasil, tem a vantagem que eu tenho, assim... Que eu posso pegar qualquer gibi foda aqui e publicar no Brasil, que ainda não saiu lá e tal. Então, é muito mais complicado aqui. Eu não tenho público... E aqui eu teria uma concorrência, assim, absurda, sabe?
Mas você não tem vontade de levar os argentinos e o Lourenço para ir? Para lançar aí? Porque eu teria, se fosse... Eu quero que os canadenses leiam o Lourenço Mutarelli. Porra, deve ser do caralho, cara. Deve ser uma tentação muito forte.
Não, eu queria por questões econômicas. Sabe, eu adoraria morar no Canadá e receber em dólares canadenses. Eu sou um cara que mora no Canadá vivendo em real, minha gente. Vocês não sabem como é difícil. Inclusive, verdade. Muita gente... por isso que eu digo assim, o cara só trabalha com quadrinhos porque o cara é apaixonado mesmo, sabe? Se fosse economicamente, se eu estivesse trabalhando como designer, que é minha profissão, eu estaria fazendo facilmente 3 vezes mais do que eu faço hoje, ou mais, sabe? Muito mais dinheiro.
5, né? É o quanto vale o real.
Sabe? Se o teu salário é igual. Eu faço isso porque eu sou um inconsequente e apaixonado. Mas é por isso que eu faço isso. Mas eu, por isso que eu fico puto quando eu falo de política no meu Twitter e tal. Vem o pessoal encher o saco. Fala do Bolsonaro, mas mora no Canadá. Sim, filha da puta. Mas eu tenho uma empresa no Brasil, eu recebo em real. Tipo, eu pago os meus impostos, sabe? E não
e posso eu falar... vi esse governo fazer o meu dinheiro descer ladeira abaixo com o dólar.
Exatamente. Então, o que acontece? Eu consigo ganhar um pouco mais hoje, mas pela diferença do câmbio, parece que eu tô recebendo a mesma coisa faz 3 anos, tá ligado? Porque eu tô ganhando mais dinheiro, mas o câmbio, o dólar também, o real não vale mais porra nenhuma, entende? Eu falo desse desgraçado, já fico até exaltado aqui.
E daí sim, o cara vem, todo mundo.
Sabe? E é isso, então, se fosse assim, questão econômica, eu adoraria trabalhar no Canadá para receber em dólar, mas é a única coisa. Ah, eu pensei que você era rico, Thiago. Não, eu sou um assalariado, sou um rico.
Remediado.
Remediado, trabalho, né, cara, sua porra.
Se a gente não for trabalhar amanhã, a coisa complica, né, cara?
Exatamente, cara. Se eu quebrar um braço aqui, eu tô fudido. Rico.
Cara, mas daí tem uma... Bom, Liber, você quer fazer uma pergunta? Que agora que eu vi que eu tô monopolizando, cara.
Cara, não, eu tô curioso com o curso. Que parece que você estava meio que agenciando ele, né? Fazendo lançamento. Sim. Como é que tá? Fala aí desse projeto que eu acho bacana.
Então, é engraçado porque o Danilo... O que acontece? O Danilo, ele tinha... Para produzir o livro, ele tinha recebido financiamento da Prefeitura de São Paulo, né? PROAC. PROAC. Só que no caso dele é diferente. Era o PROMAC, que é um... Nas mesmas linhas. E daí ele já estava com o livro pronto, só que ele estava procurando uma editora e tudo, e era pandemia, aquela bagunça, sabe? Então estava todo mundo meio que... E daí ele chegou para mim e falou, eu tenho isso aqui e tal. Eu falei, vamos! Por favor, vamos! Tipo, cara, porque é oportunidade... Cara, onde é que eu ia ter oportunidade de publicar um livro do Danilo? Para mim, ele é um dos... Ele é um cara, assim, que eu acompanhava ele desde antes de ter editora. Eu tinha uns amigos de trabalho que o pessoal curtia supers, né? Super-herói e tal. E daí, quando eu ia de férias no Brasil, eu me lembro que eu fui de férias no Brasil, e daí eu comprei uma porrada de Necronauta da Zarabatana para dar pros caras. E assim, ó, você quer ver super-herói brasileiro? Ó, toma aí, ó. Pá, pá. Então, eu já era paga-pau do Danilo há muito tempo. E daí, quando surgiu essa oportunidade, que não foi nem o Danilo, quem fez a ponte foi o Sidney Guzman. Ele que falou, ó, porque eu sei que o Danilo tá procurando uma editora, e eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho, você quer que eu fale com ele pra... Porque eu falei do Danilo, mas agora me lembrei da história completa, né? Porque já faz um tempinho. Você quer que eu fale com ele pra ver se ele se interessa de publicar na Comic Zone e tal? Eu falei, por favor, cara, eu publico o que ele quiser, eu publico aqui nessa editora e tal. E era um momento, como eu disse, que, né? E daí o Danilo aceitou, vim com a gente e tal. Só que é aquela coisa, ele nunca tinha trabalhado com a gente já tinha feito algumas coisas, né, então já tinha, sabe, já podia ver a qualidade editorial dos produtos da gente, mas, enfim, era a primeira vez que a gente conversava e tal, e daí uma das coisas que eu falei para o Danilo, para ele fechar com a Comic Zone foi, Danilo, se você fechar com a Comic Zone, bicho, eu vou publicar você no mundo inteiro. Novamente, fake until make it. Eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer isso, tá ligado? Tipo, mas eu falei pra ele, né? Porque, ó, eu moro no Canadá, vou falar com fulano, esse crânio aí, vou fazer acontecer.
É do lado da China.
E daí ele, ah, não, beleza, sabe? Ele gostou da ideia. E foi isso, a gente publicou o curso, ficou bonito pra caramba a nossa edição, ficou. Pô, é uma das edições que eu mais gosto aqui da editora. Sobretudo porque é o primeiro original da editora Comic Zone, né? E pronto, aí eu já tinha com quem falar. E daí eu fui para Angoulême, né? Eu fui para Angoulême no começo do ano, em março. E daí lá eu encontrei com o editor da Soleil, né? Que inclusive já tinha publicado o Love Kills do Danilo Beirute, né? E daí eu falei com o Danilo, ó, me dá o contato desse cara aqui, eu vou para Angoulême e eu vou encontrar com ele. Aí pronto, aí fui lá, conversei com o Jean, que é o nome desse cara, e a gente conversou, levei o livro pra ele, ele achou bonito pra caramba. Aí pronto, aí, sabe, e, mas o negócio correu rápido. Assim, porque... Eu não sei se é porque eu tava conversando com um cara, assim, em francês, e tudo é mais fácil, sabe, quando você tá conversando na língua do camarada lá e tal. Mas eu sei que a gente fechou, assim, super rápido e faz uma semana a gente teve o contrato assinado para publicar na França. E eu já tô conversando para em outros lugares que eu não vou falar agora, né, para não... Jinx, né, como chama em inglês. Mas é isso, cara, deu super certo. Foi o meu primeiro trabalho agenciando, porque era uma coisa que eu queria fazer muito, é, assim, publicar os quadrinhos brasileiros, mas não deixar eles aqui no Brasil, sabe? Eu quero publicar os brasileiros e depois agenciá-los, né? Acompanhar os artistas para... Porque, assim, tem muito artista que já tem agente internacional que tenta plugar esses caras com outras editoras. Só que se eu posso publicar o cara e ainda servir como agente dele, pô, melhor ainda, sabe? Inclusive, quando o curso for publicado na França, tem lá, né, o copyright do Danilo, porque ele que tem os direitos, mas aí tem assim, copyright 2021, Danilo Beirute, direitos de tradução tratados com Comic Zone, comiczone.com.br, sabe? Então, sabe, é isso que eu quero fazer. Quero chamar os caras para cá pro Brasil e para publicar na editora e depois levar eles para fora, né? E eu tô conseguindo construir essas pontes com outros lugares, né? Eu acho que uma coisa que facilitou bastante também isso daí foi porque a gente tá organizando o primeiro prêmio, começou como Prêmio Sul-Americano de Quadrinhos, mas agora é um Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos, porque o pessoal da América Central, do México, ficou pedindo para participar. Aí eu falei lá com os caras, ó, vamos aumentar o escopo, né? A gente decidiu aumentar o tamanho, né, da premiação para abarcar esses outros países e tal. E daí essa premiação, ela é organizada pela Comic Zone no Brasil, por duas editoras argentinas, uma editora francesa e uma editora polonesa. Então, são editores internacionais que estão nesse grupo, e daí eu converso com os caras e tal, e então, construindo essa rede, já me facilita de quando eu tiver a mais originais Comic Zone, de falar com essas pessoas, além das outras editoras e tal, né? Mas assim, então, facilita, né? Meu Deus, eu devia ter trazido água, eu falo demais, gente, desculpa.
Quer não, se quiser ir lá pegar, pode pegar. Não,
desculpa.
Mas assim, ó, e outros originais? Você tem pauta? Tá,
ah, não, com certeza. Já tem dois sendo trabalhados as we speak. E assim, eu tenho um projeto para o ano que vem, que eu não posso falar muito, mas a ideia, claro, assim, acho que todo editor que se preze não quer ficar só trazendo material internacional, tá? Porque material internacional é mais cômodo, né? Porque o negócio já tá pronto, assim, é só embalar e... E original não, original tem mais conversa, né, sabe?
Então... Ó, tem essa pergunta legal aqui, ó. Como é a relação com as outras editoras de quadrinhos?
Outras editoras internacionais ou do BR?
Não sei, a pergunta tá meio... Só ficar então, falando mal da Mitos ali, mas a gente ignora essa parte.
É, então... Não, assim, porque se a pergunta fosse referindo a editoras brasileiras, então você não está querendo saber da Comic Zone editora, você está querendo saber da editora da Comic Zone, canal Comic Zone, né? E a minha relação, ela é ok, sabe? Assim, tenho bons amigos e tal, então sempre converso com o Gui, o Guilherme Kroll, da Conde, com o Sidney Guzman, a gente construiu uma relação bem bacana, o Rogério de Campos, é um cara que eu admiro pra caralho. Então, assim, tem o Arnovan da Nemo, né? Então, tem uma boa relação com todos eles, assim. E tem aqueles com que... Assim, não, tem uma boa relação. Isso enquanto canal de comunicação, né? Mas como editora, assim, eu tenho uma excelente relação com os agentes com quem eu trabalho, com as outras editoras, assim. Até porque você tem todo o interesse em manter uma boa relação com os caras, porque você está publicando material deles, né? Você não quer que os caras te enchem o saco, nem nada. Então, eu tento... manter uma boa relação cordial com todos, né? É claro que antes de ter editora eu era muito mais assim, ah, falava mal pra caralho, assim, sabe? Hoje em dia eu tento ser um pouquinho mais político, sabe, das minhas opiniões. Claro. Assim, se tem uma coisa que me incomoda, eu tento. A não ser que me incomode muito, aí eu não consigo segurar, tenho que vir na internet falar merda. Mas, assim, eu tento ser um pouco mais político do que eu costumava ser.
Ó, a Ivana tá falando que a Comic Zone é a editora que mais valoriza as mulheres, as quadrinistas mulheres.
Eu agradeço o elogio, mas tá longe. Eu acho que a gente ainda tem muito que correr para publicar mais a autora mulher. Né? Eu acho que tem. Se tem uma editora hoje, assim, vamos dar o troféu para as pessoas corretas. Né? Eu acho que a Veneta faz um trabalho muito melhor. A Nemo também, mas sobretudo a Veneta, na minha opinião. Né? A Veneta, e não apenas isso, mas assim, mulheres cis, mulheres trans, e, sabe? Então os caras estão a anos luz. Eu estou correndo atrás, tentando fazer o meu, trazer mais quadrinistas. Né? Esse ano a gente conseguiu trouxemos mais duas. Né, a Chantal Montelier e a...
Que eu acabei de comprar, mas não chegou ainda.
Aí, o Lieber é um bom aluno. Então, a Nicole Clavelou e a Chantal Montelier. E vai ter uma autora chinesa, né, que vai ser publicada agora no segundo semestre. Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Né, mas ainda tem... Se a gente for ver o balanço, né, entre autores e autoras... Tá bem desproporcional, né? Então agradeço, continuarei me esforçando, mas estamos correndo ainda.
Mas de qualquer forma, você trouxe uns autores bem fortes, né? O Breccia, por exemplo, tem aqui no chat tem umas 20 menções ao Breccia.
É, o Breccia, né? O Breccia é um da massa. A gente já tem 8 livros publicados dele.
Breccia.
E sai o 9º agora nesse segundo semestre, né?
Sim.
Gente, vamos dar um joinha agora, porque a gente, o Lieber e o Scam, eles esqueceram de pedir aí, mas já deixa o joinha, por favor, para esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, tá certo? No Twitter, manda lá no WhatsApp, no Telegram pros seus amigos, fala aí, ah, vai lá no Kitnet, que tá batendo papo, por favor, que a gente fica aqui conversando, o papo tá tão bom, mas a gente esquece o principal, cara.
Eu tenho uma dificuldade com isso, bicho. Ah, olha, não,
jabá é comigo mesmo. Inclusive, eu ia pedir permissão aqui para fazer um outro jabá.
Posso?
Vai. Certo? É porque tá rolando hoje o Amazon Prime Day, gente. Tem quase 20 quadrinhos da Comic Zone com descontos de até 45%. Tá? Então, porra, ah, meu Deus, ó, tô fazendo meu jabá e chega a menina.
Dá a oi, garota pessoal. Fazendo jabá.
Oi!
Vai se embora. Ela não aqui, tá já. Ouvindo, né? Ele tá com fone.
É. Então, gente, me ajuda a comprar o leite das crianças aí e vai lá na Amazon e compra gibis da Comic Zone, pessoal. Viu? Porra, ó, tem o Taxista, tá com 40% de desconto. O Rakshasas do Henrique Alcatena.
Ali. Demais, cara.
Bom pra caralho, né? Desculpa, tô falando palavrão aqui na frente da garota. Não, é bom demais. E, inclusive, o Fernando, Fernando Paes, eu ia dizer, Fernando Paes é o tradutor, o Fernando Gross, que é assistente administrativo lá na Comic Zone, é o nosso único funcionário, ele está passando férias em Buenos Aires, então ele aproveitou para levar umas encomendas para que a gente tinha que mandar para os quadrinistas que moram lá, com quem a gente trabalha, então ele foi lá na casa do Henrique Alcatena e daí entregou em mãos o Crônicas Ameríndias e o Rakshasas. Aí até botei uma foto no meu Instagram do Alcatena segurando os dois, sabe? Alcatena é um monstro, esse cara desenha muito. E o Crônicas Ameríndias e o Rakshasas estão em promoção. Taxista, que foi lançado no mês de abril, está em promoção. Tem um bocado de coisa. Então vai lá, compra Gibis Comic Zone. Acaba hoje, viu?
O Taxista foi outro cara que eu achei incrível, velho.
Bom pra cacete, né, não? Incrível,
cara. Tem um jeitão, porque aqui é bem aquela história, assim, parece um gibi que foi, sei lá, cara, às vezes ele parece que foi escrito por uma pessoa de 12 anos de idade, só que é uma pessoa de, daí você começa a ler, você continua lendo, você
uma pessoa é perturbada de 12 anos de idade, né?
É uma pessoa, cara, aquilo lá é fora da curva, cara, é incomum, cara, eu curti, eu achei, porra, me surpreendeu, assim.
Ô, basilista, por favor, abra numa outra... Abra
uma outra aba, fica escutando. Aba,
tá certo? Fica escutando, sai não. Pelo amor de Deus. É, não, mas o taxista é bom demais, cacete. Quando eu descobri isso aí, eu falei assim, preciso publicar isso na editora. E eu ficava com muito medo de ser cancelado, sabe? Porque é muito errado. É, mas eu pensei assim, cara, o leitor da Comic Zone é um leitor adulto, ele tem um certo discernimento. E eu não acredito muito nesse... Assim, eu acho, eu acredito, eu quero acreditar nas pessoas, no bom senso, sim, delas, sabe? Então, eles vão saber que... Eles vão entender isso aqui, né? Ainda tem um prefácio lá que contextualiza, uhum, tudo, né? Inclusive, o prefácio é do Art Spiegelman, olha aí, porra. E, mas é, porra, eu adoro aquele gibi, cacete. Primeira vez que esse cara é publicado no Brasil, Marte, porra. E o desenho, não, o desenho desse cara, velho. Sim.
Cara, o desenho é a própria trama, né? E é bem aquilo que você falou. É que ele, assim, não vou falar, não, se você quiser, a gente entra em detalhes da obra. Mas eu achei engraçado que o taxista me lembrou muito o Rorschach do Alan Moore. Porque, assim, o cara foi criado para você ver que ele é problemático. Mas que nem você falou, pode ser que algum maluco leia aquilo e fale, não, isso aqui tá certo.
Não, exatamente.
Assim, tipo, ele não tá levando... Ele
e, o objetivo, tá levando, assim. E o objetivo do Marty, quando ele fez aquilo, era justamente esse. Eu vou criar o personagem mais fascista que eu puder, tá ligado? Então, eu acho muito engraçado que a primeira história, que tem umas 3, 4 pagininhas, o final, assim, taxista colabora com a lei, sabe? Ele é o cidadão de bem que faz, que faz tudo errado. Mas na cabeça dele, ele tá certo.
Ele tá certo.
E pra mim, a melhor parte desse gibi é aquele que a irmã dele tá no hospital, quando ela tá grávida, em coma. Então ele fala assim, não vai haver nenhum aborto aqui. Tipo, esse bebê vai nascer, tá ligado? Eu, caralho, velho. Deixa
minha irmã morrer.
Deixa minha irmã morrer. Esse bebê vai nascer, tá ligado? Eu, caralho, velho. Isso é tão... O negócio foi feito há 40 anos, mas parece que é uma... crítica ao que aconteceu semana passada nos Estados Unidos, sabe? Sim. Esse lixo que do país, sabe? Cara, enfim.
Mas isso que eu acho doido, porque o cara escreveu isso, a Espanha, né? Os caras estavam saindo, não sei, da influência do Franco, assim, saindo. Tava numa abertura lá, né? E daí, cara, imagino que o pessoal... Cara, imagino que... A gente já tá vivendo uma merda hoje, mas imagina você tá realmente vivendo num ritmo lá que...
Ah, mas é porque era o período onde isso tinha acabado de acabar. Então, sim, o cara passou de um extremo para outro, sabe? Tanto que culturalmente, os anos 80... O Art Spiegelman, ele fala isso no prefácio, né? Cultura... Tipo, os anos 70... Os anos 70 chegaram na... Os anos 70 chegaram na Espanha com 10 anos de atraso, nos anos 80. Então, toda aquela efervescência... Putaria. É, exato, toda essa efervescência cultural chegou muito atrasada na Espanha por causa do franquismo, né? Então, quando aquilo acabou, quando o maldito morreu, os caras foram assim, tudo aquilo que estava represado de putaria, de droga, de violência, vamos botar isso tudo de uma vez, sabe? Aí chega o gibis como taxista.
Cara, taxista, e a gente tá falando esse esquema todo e nessa verve, eu tenho que lembrar desse aqui, né, cara?
Esse é outra cacetada, né, velho? Puta que pariu.
Velho, esse aqui é aquele caso que você tem a arte, o roteiro e o jeito... Cara, é que os dois, assim, eles casam. Eles não casam, eles trepam no outro.
Assim. E a arte, assim, é um complemento sensacional. Porque se fosse com outro estilo, uma coisa realista e tal, não ia dar certo. Precisava de um Lucas Varela aí pra, sabe, complementar as caras do Elvio na segunda metade, aquela coisa meio nojentona, assim. Caralho, velho, esse gibi é
cara,
foda.
Tem umas cenas aqui que se não fosse a arte dele, cara, acho que ia ser muito... Cara, eu vou mostrar de longe que você já vai entender, né?
Assim, ah, cara, caralho, assim, velho.
Mas assim, isso aqui, se não fosse a arte dele, a arte dele é perfeita.
Ah, gente, assim, eu adoro as coisas que eu publico na editora, viu?
Não, isso aqui... Mas é que, cara, é que assim, aquela coisa, né? Você vai publicando, você tem que manter a máquina girando e tal. Agora, tem uns que não adianta, né, cara? Tem uns assim que saem da curva, né? Tem uns assim que acabam se destacando, né? Tem umas coisas assim muito, Muito foda.
Cara, assim. E o Lucas Varela é um cara muito bacana. Não sei se já chegou a...
Não, eu não tenho contato com o Lucas Varela. Nunca tive oportunidade. Assim, quero vou publicar mais coisas dele, mas são coisas que eu não trato com ele, sabe? É coisa que tá na mão de editora, de agente, tudo. Uhum. Então, nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele.
O outro que você publicou, publicou o Guarani, o Diego Agrimbal, é nosso amigo. O
Agrimbal também é foda, ele é muito legal.
Inclusive, gente finíssima. Ficou hospedado aqui em casa 2 dias uma vez.
Ah, foi?
Ele veio pra Curitiba e ficou aqui em casa, cara.
Muito foda.
Cara, muito gente fina, cara, muito gente fina. Levei ele numa churrascaria brasileira. Daí ele falou, vamos pedir picanha, né? Óbvio, você tá ali, tá comendo picanha e tal. Aí ele, que parte que é essa aqui? Eu falei, é o traseiro do boi, né? Ele, a gente não come isso na Argentina. Daí chegou o dono da churrascaria, pequena, chegou o dono, sim, vocês não comem isso lá porque a gente importa tudo de lá pra cá. Vocês importam, aí eles importam outro pedaço do boi, que eu não vou me lembrar agora qual é, que ele falou o nome, e vocês importam todo esse pedaço do boi daqui pra lá. Ele, E daí eu fiz o camarada, eu fiz o Diego
Grimbal pela
caldo de cana. Cara, ficou fascinado com a garapa. Ficou fascinado com a garapa. Tomou e falou, como é o nome? Eu falei, caldo de cana. Caldo de cana. E ficou ali. Tipo, se bobear, ele usou em alguma outra história dele, caldo de cana, porque caldo o cara ficou...
Né, que dá aquele barato. Eu tenho muita saudade, viu? Porque, eu sou de Maceió, Alagoas, né? Terra de usineiro, plantações de açúcar e tudo. Então, eu nasci, cresci tomando caldo de cana, né? Com pastel no centro da cidade e tudo. Então, saudade agora bater o caldo de cana, viu? Mas o Diego Agrimbal é muito gente boa. E o Fernando, que trabalha lá com a gente, foi lá na casa do Diego Agrimbal entregar o Guarani, que ele ainda não tinha a edição brasileira.
Na verdade, eu até já fui nessa casa, na casa dele uma vez.
Já foi?
Foi lá na Argentina. Eu tava lá, a Laura, que era a esposa dele, acho que não é mais, ela era a esposa dele e a gente ficou amigo, assim, nesses congressos, né? Daí eu fui lá, conheci a filha deles e tal. Pô, o cara é muito gente fina, cara.
E é talentoso pra caralho. O Diego Agrimbal, acho que dos quadrinhos argentinos contemporâneos, ele é o cara que mais
produz.
Dos melhores. Ele é o cara que mais produz e ele tá numa pegada meio Carlos Trillo. Porque o Carlos Trillo, ele produzia muito, porque tudo ele exportava, tudo era publicado na França. E o Diego Agrimbal sacou que o lance é esse, assim, porque a Argentina tá em frangalhos, infelizmente. Não dá pra você publicar lá. E daí ele publica na França. E daí sempre tem coisa nova, né? Acabou de sair o novo gibi dele, que eu ainda tenho que comprar, né? Mas enfim, não vou falar muito, porque o Diego Agrimbal é meu, da editora Comic Zone. Thiago,
eu só vou te falar uma. Tem um quadrinho do Diego Agrimbal, eu não vou falar o nome dele aqui, mas a também...
fala no em off.
Mas eu até já sei qual é.
Se for o que eu tô pensando, porque ele, assim, é um quadrinho, cara, que ele tem um conceito, e daí tem umas coisas que ele colocou as páginas, assim, cara,
mesmo esse aí,
que
tem uma
página, que tipo assim, ó, o que tem na página? Uma casa que foi destruída, e você vê as marcas, os cômodos, assim, na parede.
Ah, não, porque essa não.
Cara, é uma das páginas mais brilhantes que eu já vi, assim.
Fica aí, vamos, depois você conversa, Líbero. Fala muito.
Depois de... Eu vou pegar os meus ali também, que ele me deu, e mostra.
É mais fácil comprar, deixa eu ler aqui a mensagem da
Líbero. Isso, essa pergunta.
É mais fácil
comprar
direitos autorais estando aí no Canadá para publicar, ou depende dos autores? Assim, o que acontece, o Canadá, ele me dá uma certa vantagem. Assim, eu já tenho a vantagem de falar francês, porque eu moro na parte francesa do Canadá, e muito do mercado editorial passa pela França. Tipo, assim, muito que eu publico tem agentes franceses e tudo. Então, você poder tratar com essas pessoas em francês... Assim, todo mundo fala inglês. Eu falo inglês, eles também falam inglês. A gente podia estar negociando em inglês. Só que quando você trata com essas pessoas na língua delas, parece que acelera, parece que é tudo mais rápido, mais simples, sabe? É a mesma coisa no Brasil. Se um gringo chega pra você conversando em português, você não já fica todo legal, assim, porque, tipo, o cara tá tentando falar com você na mesma língua que você e tal. Então, acho que lá funciona da mesma forma. Então, isso me dá uma certa vantagem. E o fato de morar aqui no Canadá, eu não sei... não sei se faz diferença... Quero pensar que sim, mas não sei. não sei.
Deve ter ajudado para começar a editora. Que daí o dinheiro valia mais, né? Porque você pegou dinheiro canadense para abrir uma editora do Brasil.
Inclusive, alguma coisa que eu esqueci de mencionar quando a gente tava falando da criação da editora Comic Zone, é esse pequeno detalhe aí de dinheiro. O meu anjo Ferrez, ele falou, ó, você quer abrir uma editora? Beleza. E daí eu falei para ele, quando eu sugeri abrir uma editora, ó, mas infelizmente, bicho, eu tenho duas filhas, sou assalariado, não tenho como entrar. Ele, não, não se preocupa, que eu pago... Ele pagou do bolso dele os dois primeiros livros. Assim, eu não entrei com nada, entrei com o trabalho braçal, mas quem financiou o negócio, assim, quem botou dinheiro ali, puf, foi o Ferrez.
Achei que você tinha pegado uma grana. Não. É que também não valia tanto, né? Porque faz mais tempo, não tinha destruído o país ainda, né?
Não, mas eu não tinha, assim, não tenho economias para. É muito dinheiro, sabe? Para você pegar e fazer um livro, assim. Sim. E daí quem bancou os dois primeiros livros foi o Ferrez. Então, isso é um detalhe importantíssimo que eu ocultei do lado do começo.
Mas eu quero entrar no ensejo aí. E esses dois primeiros livros, que era ali o começo e tal, como é que foi para escolher os títulos? Como é que vocês fizeram?
Aí que tá. Aí eu acho que o Canadá foi uma vantagem, porque a gente decidiu começar pela Canção de Roland, né? Porque é um quadrinho que eu sou apaixonado por ele. Aqui. Olha aí. E é o melhor autor do Quebec, né? Que já ganhou Angoulême e tal. Então, por se tratar de um quadrinho canadense e eu estar no Canadá e não tinha sido... Como é que eu digo, meu Deus? Agora me enrolei todo, desculpa. Mas é isso, eu moro no Canadá, uma editora canadense, eu fui lá na Lapastec, fui lá conversar com o pessoal, sabe? Então facilitou muito, né, estar no Canadá e poder falar, sabe, tete-a-tete com o pessoal.
E é um livraço, cara. Eu acho bacana que você falou da tua memória de design gráfico, né? E eu tenho dois dele, os dois que vocês publicaram, né? Tem o Paul em Casa também.
Não, pra quem é designer, o Paul em Casa, porra, ele tá numa crise, assim, se lembrando do tempo dele antes de se tornar quadrinista. E daí ele fica olhando as placas e fica identificando as fontes, sabe? Cara, pra quem é designer, é um plus ainda que tem, sabe? Demais.
Não, quem viveu, né? Aquelas coisas todo o problema de computador que ele tem, aqueles bugs que dava, o jeito que ele resolvia lá com os HD, cara, eu
achei... Isso é muito engraçado.
Adoro.
E tem muito mais pra traduzir dele, viu? É porque, pô, assim, a gente tem que escolher as nossas lutas, né? Infelizmente, acho que a gente acabou com muita coisa para fazer e não vai sair Michel Abagliati esse ano, mas com certeza vai sair ano que vem, porque é um autor que eu adoro e a gente vai publicar tudo que der dele. Ele é muito bom.
Daí estão perguntando do Zero Calcare, mas o Zero Calcare tá com a Nemo, né? Eles lançaram
já é da Nemo. Assim, não impede assim, que eu fosse lá e dissesse, eu quero publicar isso e, sabe, comprasse. Mas já tá sendo publicado pela Nemo, bem publicado, eu gosto do trabalho que a Nemo faz, então vou...
Você já viu o seriado dele na Netflix?
Não, Zero Calcare? Não.
A animação?
Porra, vale a pena. Só fala que é bom, mas eu nunca vi.
Vale a pena.
É estriquinada aquela quantidade de informação por segundo, né, cara?
E ele fala assim, que nem italiano mesmo. Não,
ele fala que nem uma metralhadora, daí ele falando isso. Mais um discurso e ainda ação acontecendo, cara. Caraca, maluco!
Não, nunca assisti.
E eu tenho a impressão, porque o negócio é italiano, né? Eu tenho a impressão, Liber, não sei se você ficou com a mesma, de que a legenda não tá dando conta. Tá faltando.
Tá faltando informação. Vou ver hoje.
É assustador, cara. Mas é bom.
Cara, é muito legal. Ó, a Ivana tá perguntando se vai ter quadrinho de terror aí na
Comic-Zone. Vai, ano que vem já tem um contratado, inusitado esse aí, viu? Não vou dar muito detalhes, não. Mas vai ter um quadrinho de terror agora em 2023.
Esses quadrinhos...
Diga, Liber.
Não, ia até perguntar, a gente tá falando de quadrinho de terror, até engraçado essa linha do quadrinho de terror, né? Porque você pega lá as histórias do Mutarelli, tem umas assim que você fica pensando se não é... Né? E até ia perguntar... Se
não é bem esses... mais terror do que...
É mais terror... Agora que você falou, com certeza em Capa Preta tem coisas, sabe, desgraçados. Aquilo pra mim é terror, aquela porra, tá ligado? Claro.
Cara, o próprio Último Lucimar, que é o mais alegre de todos lá, cara. A premissa dele é bizarra.
Nossa, Não, aquilo dali também é terror. Não, porra, é terror porque o cara vai falando das etapas da morte do sabe, da putrefação, da carne, sei lá, eu nem me recordo mais.
Cara, o Buttarelli... Não,
é engraçado que você mencionou, porque é mais terror do que esse terror que a gente tem para o ano que vem.
Claro!
Não, mas é medonho, cara. O próprio Mundo Pet lá tem umas histórias. Sim, lá no meio, cara. Puta. Tem umas ideias. Porque ele tem aquela poesia dele meio melancólica, assim, que meio que encobre. Mas você vai ver... Ah, o Consuelo lá, o... Como é que era o nome do camarada?
É, o Alfonso Consuelo.
Alfonso Consuelo, com os nervos expostos, assim, sentindo dor com a passagem da brisa, assim, né? O cara. Que nossa, é isso? Muito bom. E o irmão dele ia fazendo bullying com ele ainda,
cara. E merecia, né, cara? E merecia ser relançado isso. Porque eu até tenho a minha versão lá do como é que é o primeiro lá?
Da Devir lá.
Não, anterior, cara.
Do Mundo Pet?
Não do Mundo Pet. Do...
Ah, sim, daquelas editoras fuleira que ele publicava.
Mudava o nome a cada...
É.
O Graphic Dealer, o Transubstanciação.
É, toda vez que a editora falia, ela ressurgia com um novo nome.
Tá é, até já arrebentou a capa aqui, ó.
Puta, que bosta. Cara, esse daí. O que eu tô torcendo, Thiago, que vocês lancem em algum momento aquele hacking lá também, cara. Em algum formato.
Filho você da... quer o sequelas, pô? Vai relançar ele agora. Ai, tá aqui, cara, né? O hacking tá aqui, né? A gente vai republicar o sequelas. E daí a gente vai mudar um pouco as histórias, né? Tem novas coisas que a gente vai colocar aqui. Mais sequelas a serem adicionadas
não,
aqui.
O pior é que acho que o Hacking não tá aí, cara. Que ele foi publicado naquelas edições Minitonto.
Minitonto, exato. Ele vai estar... Mas ele é uma dessas adições que a gente vai fazer dentro do sequelas, né? Tem umas histórias também que acho que o Muta ele nunca publicou, nunca saiu em livro, que é aquelas do Pato. Você tá ligado? Essas histórias do Pato, que ele pega, assim, o Corto Maltese. Sim. E daí ele refaz... O pessoal, são como os patos no estilo do Corto Maltese. Aí tem os patos no estilo do Tantan, os patos, e é só putaria, tá ligado? Só, tem umas lá que ele diz que ele só vai permitir que a gente publique se a gente cortar algumas palavras, assim. Ele quer botar uma tarja preta, assim, algumas palavras pra gente não saber o que que tá ali. Aí, desculpa, fala.
Pode ficar até melhor, cara, porque se é o próprio autor que propõe isso, cara...
Exato, ele que propôs, falou, não, isso aqui não pode sair hoje, meu filho. Aí eu, não, tudo bem. Só que ainda não sei o que é, porque não recebi os arquivos, né? Mas aí a gente vai fazer isso. A gente vai editar o texto e preencher com preto, assim, algumas passagens.
Ó, só vou responder o Guilherme Fernandes aí perguntou sobre o curso na França, o Thiago já falou sobre isso, Guilherme, depois volta lá, depois que acabar a live você volta que ele...
Ah, eu contei um pouco da negociação, mas eu não falei muito sobre o curso, né, na verdade o curso, manda bala. O projeto que eles vão fazer na França é diferente, porque o mercado franco-belga, ele tem, primeiro, preto e branco, não funciona pra tudo, sabe, os caras gostam de cor na França. E então vai ser colorido na França e eles provavelmente eles vão fatiar e vão publicar em não sei se, aí que tá, quando a gente tinha o contrato a gente não especificou isso, mas quando a gente havia conversado a gente tinha dito de publicar em duas partes ou até em três, porque da forma como o Danilo estrutura a história tem uns cortes assim que dá para você pegar, sabe, e dividir em duas partes, vamos dizer. Então, não sei se eles vão publicar em duas ou três partes ou integral na França, mas eu sei que eles vão colorir, né? Então, vai ter umas mudanças assim que os caras vão fazer para se adequar melhor ao público deles lá, né?
Cara, e eu tava pensando numa parada aqui enquanto você tava falando. Porra, quantos livros tem a Comic Zone, cara? Porque agora... é muito. E assim, eu não tenho tudo, né? Eu não recebo pra falar nisso, viu, Thiago? Não quero falar nada, mas um de nós recebe.
Pô, eu já mando um Liber aí, cara. Eu não vou, como é que eu vou mandar pra duas pessoas?
Ah.
Aí complica, né?
Maldita pandemia que não. Porque antes a gente trocava, né?
Pois é, manda um Liber e manda aí pra sua casa, pô.
Acho que é justo.
Eu mando pra o Kitnet, aí chega na casa do Liber. Aí, se quiser,
aí vem,
a gente pode fazer uma temporada aqui, assim.
Você vem aqui e eu te empresto, porque você tem a Vêneta, vem com essa.
Justo, é verdade.
Você recebe a Vêneta.
Veneta,
Veneta. Aí, ó. Ele fica nessa de, ai, eu não estou recebendo nada, coitadinho.
Não, eu tô me justificando. Não, é uma justificativa do porquê que eu não sei.
Ele chora no mama, de repente ele queria, olha, será que ele vai mandar pros dois?
Não, pô, não, você quebra a era mais uma justificativa do tipo, por que que eu não tenho todos aqui, entendeu?
Não, claro.
Mas,
a gente
são quantos, cara?
A gente tem 44.
Caralho,
contando quanto tempo? Contando os que estão em pré-venda, eu acho que já são 40. Assim, eu sei que o número 50 que a gente vai publicar vai ser em novembro. Então, em novembro sai o nosso número 50.
Cara, mas 44 em quanto tempo?
Rápido, né?
Caralho!
Desde julho de 2019.
Cara, em três anos,
exatamente. Em 3 anos, cravado.
44 álbuns em 3 anos. É. Caralho, bicho!
É porque a gente... agora
fiquei até meio sem fala agora.
É porque desde julho de 2021, a gente publica 2 por mês. Aí ajudou o negócio. Mas assim, tá legal, porque a gente tem um público bacana, assim, que comparece e compra os quadrinhos e apoia a gente e tudo. Então a gente pode se permitir, assim, publicar 2 e tá saindo, sabe? Então...
Mas mesmo assim, né, cara? E o braço pra fazer isso? É você e Ferrez. Porra,
Não, a gente não
sabe, não tô nem dizendo da grana, se vai ter volta de dinheiro. Mas, porra, pelo que eu entendi, é você que faz todas essas paradas aí, tirando a produção,
assim,
né?
Durante muito tempo, eu acumulei muita função. Tem quadrinhos aí que eu fiz desde a tradução ao letreiramento. Tudo, assim. Então, assim, o Guarani eu traduzi, o Pô em Casa... Desculpa,
E a canção de Roland?
A canção de Roland. Eu traduzi Guarani, O Eternauta, Sherlock Time, O Boca do Diabo. Assim, eu traduzi um bocado, sabe? Não apenas traduzia, como fazia projeto gráfico, fazia letreiramento.
Tá lá. Letras e diagramação de Thiago Ferreira, capa Thiago Ferreira, edição Ferrez e Thiago Ferreira. Daquelas produções independentes, não. Assim, né? Roteiro, produção,
Então, assim, durante muito tempo eu acumulei muita função, assim, mas, assim, eu ia morrer se eu continuasse nesse ritmo. E daí, como é que chama? Mas aí a editora vai crescendo e tudo, então, hoje a gente conta com tradutores, tem o revisor, que é o Adacir Júnior, deixar um grande beijo para o meu amigo Adacir, o Pablo Casado, que o Pablo Casado agora teve sua série Maiara Anabella, vai ser adaptada para TV, né? Agora que ele tá ficando famoso, ele vai deixar de trabalhar comigo. Mas ele faz a preparação de texto, Pablo. E daí tem os letristas, né? Tem o Gustavo Figueiredo, o Estúdio Patinhas, o Arion às vezes faz alguma coisa. Então tem uma equipe que...
Ah, tá. Não, tudo bem. É que por uma... Eu fiquei com... Chegaram as crianças.
Só tô...
20 minutos.
Não, desculpa. É só porque eu me distraí aqui.
Ah, mas tem que ficar esses momentos. Elas crescem muito rápido, cara.
Não, eu já aproveitei. Agora eu posso conversar um pouco com meus amigos.
Deixa eu falar. É que eu fiquei pensando assim, cara, é muita coisa. Na hora que você falou 44, aí, em 3 anos eu falei, peraí. O cara faz tudo sozinho, caralho, daí
hoje não. Agora sim, tem coisas que sempre eu fiz e que eu tenho um pouco de mal pra me largar, por exemplo.
Delegar.
Capa, projeto gráfico, sempre vai ser o que faço. Diagramação, eu sempre faço. E daí eu sempre faço a edição, né, uma revisão antes de passar para o Darcy. Apesar de eu não me colocar lá como revisão, mas eu também reviso. Então eu faço, mas assim, projeto gráfico, capa, diagramação, sempre passa por mim. Mas um dia eu pretendo, claro, né, encontrar alguém que consiga...
E que você consiga delegar também. Ó, tem uma pergunta boa ali do Guilherme. Qual foi a maior surpresa que você teve na publicação de um título? Qual quadrinho que você acha que deveria ter tido mais repercussão e não teve? Aproveita e faz o merchan dele aí, né?
Boa pergunta, Guilherme. Eu vou responder primeiro a primeira aqui. Eu tô muito feliz que tenha acontecido isso, porque eu jurei que ia flopar E felizmente, cara, vocês me provaram errado. Foi uma das melhores pré-vendas esse ano. Que tá na mão do Liber aí. Qual era? Esse daí, pô. A Origem. Cara, eu tava com tanto medo quando eu publiquei isso aqui. Por quê? Por quê? Porque é um quadrinho. Primeiro que é um quadrinho de 48 páginas. É, de uma série de 7 volumes. Né? Exato. De uma série de 7 volumes. Quando as pessoas no Brasil falam assim, ah, publicou, ele está publicando uma série de 7 volumes, cada volume tem 48 páginas. A reação, a primeira reação das pessoas, e eu compreendo isso, é por que vocês não compilaram isso num volume só? Por que não fizeram o Omnibus, não sei o quê? Bicho, é porque eu não posso, porque esse gibi, essa série, ela tem especificidades, cada um dos volumes ele é diferente um do outro, e tem algumas especificidades que me impedem de juntar tudo isso e fazer um volumão, fazer o almanacão do Prisioneiro dos Sonhos. Não consigo fazer isso. Então, eu tô quase chorando fazendo vídeo de pré-venda disso aqui, quase implorando as pessoas para dê uma chance, compre, acredite em mim e tal.
Não, aí, o pior é que nem você fala, não dá para falar o que tem aqui.
Exato, e também é um gibi que não dá para fazer merchan dele, sabe? Porque se eu fizesse, eu ficar falando demais, eu estrago a porra do gibi. E eu queria... É. E eu queria que as pessoas lessem isso aí da mesma forma que eu li quando eu descobri esse título, que é não sabendo de nada. Então, bicho, eu fiz um vídeo lá, pelo amor de Deus, gente, eu não quero falar sobre esses bichos, simplesmente comprem. E as pessoas acreditaram em mim e compraram, e por isso eu vou ser sempre muito grato ao público da Comic Zone, que curtiu pra caralho, né? Então, e, inclusive eu vejo o pessoal fazendo uns reviews aí da Origem e mostrando um detalhe que eu não queria que as pessoas soubessem, não,
é,
sabe?
Isso, mas isso que é foda, cara, porque falar dessa série aqui é difícil.
É difícil. E daí, é difícil. O segundo volume é o processo. E você já recebeu aí?
Chegou hoje, cara. Obrigado. Chegou
hoje. Não folhei. Ah, você não folheou. Ótimo.
Ainda então, não. Ainda
mantenha assim. Ali. Leia ele. Não sei se eu pegar ele. Não folheia. Começa da número 1 e segue. Porque eu já vi pessoas no processo com o livro aberto assim, mostrando o que é que ele tem de especial. Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso. Então, assim, foi uma série que a gente relutou demais em publicar, porque... quando eu comprei isso aqui, eu comprei todo empolgado, porque foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E daí a gente contratou o livro e tal. Só que quando chegou na hora de racionalizar, de pensar a respeito disso aí, como é que eu vou fazer para vender? Qual vai ser o preço unitário dessa porra? Como é que eu vou convencer as pessoas a comprarem? Aí,
poder mostrar.
Eu cogitei com o Ferrez, falei, Ferrez, não vamos publicar, pô. Não vamos publicar. Uma editora, só porque contratou um livro, não é obrigada a publicar. A Companhia das Letras, pelo amor de Deus, faz direto isso. Os caras compram os livros, sentem em cima, sabe? E nunca publica. Aí o Ferrez falou, você me fez contratar o livro, você já pagou tradução, o livro já tá pronto. Se você... Eu vou aí dar na sua cara.
E o Ferrez deve bater forte, cara.
Ele é grande, né?
Aí eu falei, não, tá tudo... Aí foi ele que... Assim, eu acreditei no início, porque fui eu que incentivei ele a comprar e a gente contratou o livro, mas foi ele que chegou e disse, não, agora você vai publicar essa porra. Aí esse daí, sabe, porra,
posso só fazer um comentário antes do Liber falar, que acho que vai ser interessante. Você já assistiu o Hitchcock falando do Psicose antes da galera entrar no filme? Não. Porque na época as pessoas entravam no meio do filme e assistia da metade pro final, depois assistia o começo. Isso era normal. Ele impediu, foi o primeiro cara que impediu que entrasse no meio do filme. E tem um vídeo dele, quando começa o filme, você acha na internet aí, começa o filme ele falando, você não pode entrar no meio, senão você não entenderá o filme, vai perder a melhor essência do filme. E tem todo um discurso do porquê que você, no seu caso, tipo, por que o Liber tem que começar da primeira e ir até a última sem parar? Cara, assista esse negócio do Hitchcock, cara.
Não contar qual que é o lance. Porque se você
não contar para os coleguinhas,
você tira a graça do brinquedo. E é um brinquedo, né, cara? Essa questão da forma física, ele é um brinquedo. Ele é uma brincadeira. Só que é isso que eu queria falar ainda, cara. A gente tá dando ênfase nisso tudo. Eu gostaria de fazer um review. Daí daqueles reviews que a gente tem que falar das coisas, porque não é só isso. O truque dele é muito legal, mas as questões que ele coloca ali no fundo, velho, você fica assim...
Tô até arrepiado, bicho, porque a forma como esse cara brinca com o tempo no quadrinho, sabe? Tipo, e os loopings que ele dá. É claro que ainda tem a questão filosófica que ele ainda tá abordando, mas eu tô falando aqui de narrativa. A narrativa gráfica desse cara é absurda. E você pensar que cada quadrinho dessa série é um truque diferente, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz que tenha dado certo e tô muito feliz do público ter acreditado e de ver o feedback do pessoal. Eles colocam as fotos lá no Instagram e dizem assim, ó, Thiago não estava mentindo. Isso é muito bom, porque a pior coisa que deve existir é alguém estar vendendo alguma coisa como ah, um quadrinho... Blá, 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 blá. Aí quando chega, quando o pessoal vê, sabe? Eu tento... Ó, se tem quadrinhos... É claro que existem quadrinhos melhores do que o outro. Não dá pra você publicar um ótimo em todo mês, compreende?
Claro que não tem, que tem quadrinhos que funcionam pra umas pessoas e pra outras não.
Exatamente, sabe? Então, eu tento o máximo possível ser honesto na assim... Eu não tô vendendo aqui, sabe? Enfim, vocês entenderam, né? Eu tento não botar expectativa...
Não mentir.
É que é foda, cara, porque, tipo assim, tu é um profissional, tu tá falando do teu produto, mas ao mesmo tempo,
eu tô
cara,
fazendo marketing.
A gente é um usuário, né, cara?
Isso exato. Aqui é muito mais mesmo. Assim, eu também não culpo quem estiver achando que eu sou só o mentiroso, o jabazeiro e tal, porque é isso que eu tô fazendo. Eu tô tentando convencer vocês a comprarem alguma coisa, tá entendendo? Sim. Mas aí que tá, a gente trabalha sobretudo em um mercado como o de quadrinhos hoje, onde as pessoas não têm dinheiro pra porra nenhuma, sabe? Se eu enganar uma pessoa e dizer assim, ó, esse gibi aqui é foda. Se não for foda, essa pessoa ela se decepciona e nunca mais ela compra nada, sabe? Então não é do meu interesse ficar sim, induzindo as pessoas a acharem uhum, que... Entende? Então eu tento ser o mais honesto possível nas minhas...
É o que acontece mais ou menos com Catarse, né? Você vai lá e compra o negócio, o cara não te entrega, você nunca mais compra. De ninguém.
Exato.
A culpa é do Catarse.
O cara caga o Catarse pra toda a comunidade que utiliza a porra da plataforma, sabe?
Isso é foda. Eu vi o Sidão falando isso uma vez e, putz, é isso. Sim, porque eu comprovei. Não entro mais.
Vai ver.
Só pra tomar calote.
Vai ver comentário do pessoal, fala assim. Vocês não entregaram, nunca mais eu compro no Catarse. Assim, no Catarse, o cara não tá falando daquela editora, não, tá falando da plataforma, sabe?
Plataforma,
Por isso que a plataforma, eu acho eles muito negligentes no sentido de, sabe, eles deviam ter, exigir um pouco mais do cara que tá utilizando a plataforma para vender, sabe? Exigir uma prestação de contas, sei lá, enfim, não vou me estender muito.
Assim, se o projeto foi aprovado e o cara não entregar, o cara devia pagar uma multa, fazer alguma...
Sabe?
Não sei, mas, cara.
Não, o Catarse tá muito feliz em pegar os 13% deles e depois o público que se arrombe para tentar receber o projeto, sabe? Aí eu acho complicado. Eu acho que eles se isentam demais deles, entende?
Mas ao longo do tempo isso pode ser ruim para eles, né? Pode ser um tiro no pé. Mas enfim, ó, essa pergunta do Rodrigo é interessante. Qual a HQ que mais vendeu e qual a que menos vendeu na pré-venda?
Pô, que menos vendeu... vou dar um exemplo bom para vocês. E esse é como é que eu posso começar? É porque hoje a gente, infelizmente... porque eu começo a ler aqui e fica assim, então...
Desculpa. Deixa eu responder primeiro. Não.
Foi mal.
É porque o que acontece, o pessoal tá quebrado, né, no Brasil. A galera que compra quadrinho é porque realmente é muito apaixonada por aquilo, sabe? Porque o pessoal, a grana tá curta para todo mundo. Então, o valor, infelizmente, é um fator muito importante para. Eu queria que não fosse, eu queria que todo mundo tivesse muito dinheiro para comprar tudo que quisesse, sabe? Mas, infelizmente, essa não é a realidade da gente hoje. Então, tem quadrinhos, assim, muito bons que a gente publica, e que, por ter um preço de capa elevado, por um motivo X ou Y, não tem uma pré-venda tão interessante. Um caso, eu me lembrei porque o Liber levantou aí, é o Cidade, do Juan Jiménez. Esse quadrinho é foda. Todo mundo... Olha aí o bichão. Todo mundo que comprou esse quadrinho diz que é foda. Só que a pré-venda dele não foi muito boa. Não foi muito boa porque o preço de capa dele é um pouco elevado. Porque, pô, também é um bichão, né? Quem pegou esse livro na mão sabe que vale cada centavo, né? Mas aí que tá. A pré-venda não foi tão boa. Mas aí que tá o truque também. É um gibi tão bom que ele teve uma venda...
Se vende.
Assim, sustentada, assim, todos os meses. Porque tem quadrinho também que a gente que explode na pré-venda, aí depois vai vendendo um pouquinho menos. Esse daí não. Vendeu ok na pré-venda, não foi tão boa quanto as outras, né? Mas aí foi vendendo assim todos os meses. Sabe? Então esse é um sintoma dos tempos que a gente vive hoje, em que o preço ele tem uma importância muito maior do que deveria ter, infelizmente. Ah, mas tem outros quadrinhos que também não venderam tanto e que a gente sabia que não ia vender tanto, como, por exemplo, O Golpe da Barata, da Gato Fernandes. Porque é um quadrinho que fala sobre o tema abuso sexual intrafamiliar. Porra, bicho, vou ler um gibizinho aqui antes de dormir. Que tal ler um gibizinho sobre abuso sexual, em que a protagonista é abusada pelo seu próprio pai dentro de casa, sabe? É uma leitura que é pesada. Só que esse aí é um quadrinho que você publica não porque você quer vender pra caralho. Esse é o tipo de quadrinho que você publica porque é importante ser publicado, porque ele é importante...
Função social.
Exato, a função social, que eu adoraria fazer muito mais, sabe? Mas infelizmente a gente bate num problema chamado dinheiro. Mas esse daí era importante pra gente ter no nosso catálogo, sabe? Então tem quadrinhos que a gente que não vende tanto, e a gente já sabe que não vai vender tanto, e tudo bem, você já espera isso, sabe?
E daí tem uma pergunta que eu não sei se você pode responder, se não quiser responder, não tem problema, não. Mas mais ou menos quanto é a tiragem de cada.
Ah, esse é um assunto que eu evito falar hoje, porque. Porque o pessoal gosta muito de comparar, sabe? A Comic Zone é a Comic Zone, mas o pessoal espera que a gente seja um pipoca e nanquim, sabe? E depois fica confabulando, fazendo conta de padaria. Oh, não, porque se a Comic Zone imprimiu 3 mil exemplares desse aqui e vendeu tanto, então que lá no MBB, no fórum MBB, o multiverso bate boca, né? Tem uma teoria que o Ferrez me manda todo mês 20 mil reais aqui, porque ele me sustenta a minha vida de luxo no Canadá, tá ligado? Então. e os caras ficam fazendo umas contas mirabolantes, não sei o quê. Aí, sabe, faz muito tempo que eu não falo de tiragem. Então, tem uma tiragem ok, mas eu não entro muito nesses.
Cara, o importante é continuar lançando e mantendo a qualidade, cara.
Exatamente, claro. Assim, exatamente. Porque. Porque, assim, cara, se fosse assim pela tiragem. Se eu tivesse muito preocupado em aumentar a tiragem, ia publicar uns gibis mais pop aí, umas coisas que vendessem mais, entendeu? Não ia estar publicando A Mão Verde de Nicole Clavelu, sabe? Gibizão surrealista da década de 70. Porra, ia procurar uns, sabe? Ia procurar uns Idru, sei lá, essas coisas que o pessoal gosta, Jeff Lemire, sabe?
Esse todo isso. Mundo lança, né? O cara que mais. São os dois caras que mais. Publicam,
eu não publico eles porque eu sou otário, tá ligado? Eu gosto de ficar aqui perdendo dinheiro. Mas se eu quisesse ganhar dinheiro mesmo, fazer uma tiragem muito alta assim, eu ia procurar esses caras aí, sabe?
Mas de boa, cara, de boa. Desculpa falar, mas entre Jeff Lemire, qualquer coisa do Jeff Lemire e A Mão Verde, fiquem com A Mão Verde. Inclusive, se tiver lá, comprem, cara, que esse aqui é um daqueles que também tá fora da curva.
Essa mulher é incrível, sabe? E você pensa que ela é contemporânea do Janjiro, do Moebius.
Do Moebius.
E todo mundo fala do Moebius e ninguém fala da Nicole Clavelu. Mulher nunca foi publicada no Brasil até a gente chegar uns doidos e publicar isso, sabe? Isso é incrível, pô. E eu falei, eu dei o exemplo do Jeff Lemire aí, Liber, é só um exemplo mesmo, eu também prefiro muito mais Nicole Clavelu, sabe, publicar essas coisas, porque outra coisa também que a gente gosta de fazer aqui na editora, na parte da curadoria, é trazer pra galera uns gibi que eles nunca ouviram falar, sabe, o nosso amigo Alessandro do Ministério dos Quadrinhos, ele falou uma coisa que eu acho que ele identificou muito bem, quando chega no começo do ano e as editoras dizem que é que vão publicar, você já sabe mais ou menos o que esperar de cada uma. A Comic Zone, não, porque eu não conheço nada do que eles anunciaram ali, sabe? Então, o que é que eu vou esperar? Não sei, vou ler e vamos descobrir, sabe? E é isso que eu gosto de surpreender as pessoas com as coisas que a gente publica no Brasil. Eu não quero ficar publicando o café com leite, sabe? Aquele negócio que você sabe que vai vender, mas... Pô, não me dá tesão, tá ligado? Eu gosto, tipo, um Marc-Antoine Mathieu, você vai atrás do Turco, do Arsène Karabulut, você vai atrás do Marte, sabe? Agora, no segundo semestre, vai publicar o Glenn Head, que é um cara que publicava lá... Como se chama naquela revista lá do Crumb, que ele publicava nos Estados Unidos, que ele foi editor?
Zap. Ai, meu Deus.
Zap. Zap? Não, ele foi editor depois, muito depois da Zap. A... Caralho, porra. Enfim, ele publicou na revista do Crumb, tá? Inclusive aqui, aqui embaixo tem dizendo assim, isso é, ok, eu vou dizer, uma obra de arte, de verdade, do Robert Crumb, sabe? Uau. Então, o Glenn Head já publicou no Brasil. Então é isso que eu gosto, sabe? Publicar pegar uns caras que ninguém nunca ouviu falar e mostrar pro brasileiro, sabe?
Porra. É porque você também, como você já disse, mas repita aqui, é que você tá no epicentro da parada, né? Você pega tudo francês. Cara, eu imagino uma visita ao sebo que tem aí, cara.
Nossa, velho.
Eu fico, que inveja do caralho.
Eu fico fantasiando no dia que meus amigos vão vir me visitar aqui em Montreal. Espero que vocês venham aqui um dia. Eu vou levar vocês no melhor sebo que vocês já foram na vida de vocês, meu amigo. Porque não é só um sebo, é porque tem aquela loja que é especializada em mangá, tem aquela que é um sebo, que só tem material europeu. Tem aquela que é a loja mais diversa que vocês já viram na vida de vocês. Tem a lojinha da Joint Quarterly, que é editora junto com a Fantagraphics, mais pica da América do Norte. A sede dela é aqui em Montreal. Eles têm uma loja foda pra caralho. E fica tudo pertinho assim da outra. Então é o meu triângulo das bermudas. Eu sempre vou, sabe, eu vou ali e saio fazendo isso, sabe? E é nessas que eu descubro as coisas. Isso aqui, ó. Fazer outro jabá, posso? Vocês me permitem?
Cara, o programa é pra isso.
Nosso gibi do mês é o Pai de Mentira, o Fictional Father, aqui do...
Cara, essa capa é muito do caralho.
Esse gibi aqui é foda, é foda. E eu descobri, foi bem perto do lançamento, foi publicado na Joint Quarterly, mas eu tava dando um rolê fui na Comic Shop, que tem mais perto aqui da minha casa, e eu sempre converso lá com o cara, e ele falou assim, Thiago, você já leu isso aqui? Foda, gibi bomba, o cara, sabe, eu falei assim, me dá aí que eu vou ler. Quando eu li aqui, o cara chamado Joe Oman, que eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar, e daí, depois, quando eu li isso aqui, eu falei assim, vou publicar essa porra no Brasil, sabe,
e daí... E como é que você faz daí? Tipo, li o gibi, fui no sebo, comprei o gibi, falei, cara, do caralho, e agora?
Você vai descobrir, a primeira coisa, você vai fazer, beleza, com quem eu falo? Você vai ver.
Pois como que você descobre
quem
isso?
Quem tem os direitos disso aí? Você tem uma coisinha bem miúda, que é o copyright. Né? Você vai ver o copyright. Quem é o copyright? No caso aqui, o copyright é do Joe Oman. Né? Ou seja, os direitos da publicação disso aqui pertencem ao Joe Oman. Aí, beleza. Onde é que eu encontro esse rapaz, Joe Oman? Ok, vai no Instagram dele. Aí você fala com ele. Aí ele fala assim, então, os direitos são meus, mas você tem que negociar com... A minha gente, tá aí o endereço dela, você liga pra gente, aí assim vai, sabe? Tem uns que são mais fáceis e tem outros que são mais complicados, né? Quando é gibi mais velho, assim, você tem que descobrir onde é que tá e tudo. Então, a primeira coisa é sempre olhar lá o copyright, né? A quem pertence os direitos dessa publicação. Então, mas aí só pra. Então tá em pré-venda, tá, pessoal? Pronto, um outro exemplo de uma pré-venda que não tá bombando pra caralho por causa do preço. É o Pai de Mentira, porque a qualidade desse quadrinho aqui é incontestável. Eu tô marketando isso aqui como a melhor graphic novel que você vai ler esse ano. Porque eu falei que o processo do Marc Antoine Mathieu é o melhor gibi que você vai ler esse ano, porque assim, gibi é uma categoria tudo junto. Essa aqui é uma categoria mais graphic novel, tá? Então, na categoria graphic novel, isso aqui é o melhor, porque, pra você ter noção, aqui no Canadá a gente tem uma premiação que é o GG, né? O General... agora me fugiu. General... enfim, é uma premiação... Não vou me recordar agora. Mas é uma premiação, a maior premiação literária do Canadá, né? Governador General, né? É uma premiação do Governador General, GG. E o que acontece? O Fictional Father, ele participou na categoria ficção. Tem uma categoria para quadrinhos, mas eles colocaram isso aqui na categoria ficção, junto com outros livros de verdade. Porque é um quadrinho assim, com uma pegada literária, sabe? É a história de um cartoon. E é um quadrinho para quem gosta de quadrinho. Por quê? Porque é a história de um cartunista, é uma biografia ficcional. É feito naquele estilo de biografia, mas o personagem protagonista que tem a sua história contada nesse livro, ele não existe realmente. mas é um cara chamado Jimmy Wyatt, que é um cartunista, criador da famosa tira de jornal Chapa e Chapinha, que fala, essa tira de jornal, sobre um pai e um filho, a família perfeita, né? E, só que, na realidade, o Jimmy Wyatt é um pai de merda. Então, ele faz uma tira de jornal super famosa, estilo Peanuts, sobre a família perfeita, enquanto que ele, na realidade, é um lixo com o pai.
É um babaca.
Então, o quadrinho fala sobre a vida do Jimmy Wyatt e o seu filho Caleb, que por causa de ter sido criado como um pai de merda, ele também é um ser humano merda. Então, o quadrinho fala sobre isso. E daí o que acontece? O preço dele, com os 30% de desconto na Amazon, tá R$83,90, que não é, reconheço, um quadrinho barato. Mas é porque ele é todo colorido, tem mais de 200 páginas, sim, tem capa dura.
Temos uma crise de papel.
Temos uma crise de papel, os preços da gráfica estão nas alturas. É uma tradução que não custou barato, inclusive foi feita pelo Érico Assis, que arregaçou aqui. Sim. A tradução dele, assim, quando eu li isso aqui em inglês e pensei assim, vou publicar isso no Brasil, eu não conseguia pensar em outra pessoa para trazer isso aqui para o Brasil, para traduzir isso, do que o Érico Assis. Porque, como eu disse, é um quadrinho que fala sobre quadrinhos. Tem milhares, que exagero. Tem muitas referências a tiras de jornal clássica, a criadores clássicos. Então, tinha que ser alguém que manjasse da tradução, mas que também conhecesse todas essas referências, sabe? Então, assim, é um quadrinho que é justificadamente caro. E por causa disso não tem aquela pré-venda bombástica, sabe? E novamente, é esperado, mas é aquele tipo de quadrinho que eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Cidade. Que ele vai ter uma venda assim, sustentada, sabe? Não vai vender assim na pré-venda, mas aí vai vender bastante todos os meses. Porque quando começaram a chegar as críticas disso aqui, isso aqui é bom pra cacete, velho. Porra, sabe, melhor gráfica nova de 2022, anota.
Ah, eu tô ansioso pra ver, cara, depois disso tudo bom que você falou. E honestamente, cara, o pior é que a gente falar de preço de quadrinho hoje. Assim, que nem você fala, se a gente for pensar no nosso contexto Brasil-Bolsonaro, tá foda, mas tá foda tudo, tá foda, né? Você vai comprar leite, velho, 8 pila o leite, R$20 a caixinha de café, não tá...
Exato, então quando as pessoas vêm falar comigo, o quadrinho tá caro, bicho, é porque tá tudo caro. Esse quadrinho aqui teve um trabalho gigantesco e ele custa meros 3 litros de gasolina, tá ligado? Então...
Cara, esse que é foda, né?
Olha, sabe? E outra coisa, cara, assim, tá caro. Tá realmente caro quando você pensar que esse quadrinho, ele custa... É o mesmo preço de duas caipirinhas num bar famosinho da sua cidade. Sabe? Então, quando você compara com outras coisas, você vai ver que, bicho, não tá tão caro, não. Porque a cadeia de produção de um livro, assim, é uma coisa gigantesca, que envolve trabalho de dezenas de pessoas. Mas essa é uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração. E tudo bem, porque o cara que lê o livro, ele não tem que pensar mesmo nisso, não, sabe? Isso daí é conversa de gibizeiro, o cara que quer se aprofundar. Sim. Mas o cara que quer comprar o livro, quer ler o livro, é foda-se. Ele não quer saber se teve 20 pessoas trabalhando nisso aqui, sabe? Enfim, desculpem o rant.
Mas acho que faz muito sentido, né, cara? Porque você tá ali no olho do furacão. O que eu acho que deve ser doido é que você deve escutar que tá caro ou escutar opiniões assim que você fica pensando, meu amigo, você deve escutar várias dessas.
Nossa, não. Né? Eu já tô com um couro mais grosso assim, então essas coisas me afetam um pouco menos. Mas afetam, assim, costumava afetar, porque é o meu trabalho que tá aqui, tá entendendo? Eu me esforço pra caralho pra nego vir dizer que eu tô no Canadá vivendo minha vida de luxo, com o Ferrez me mandando R$20 mil à custa dos pobres nerds. Não, velho, a gente ganha... Bicho, tem quadrinho, eu não vou dizer qual, porque, enfim, não interessa, mas tem quadrinho que a gente quase não recebeu nada, assim, que a gente... Ó, bicho, tá muito caro, mas vamos tirar a parte da editora aqui, só pra botar essa porra pra fora... Sabe, não é uma coisa que a gente fala muito, mas acontece, assim, já tem quadrinho que a gente, sabe, nem ganhou nada, assim, a gente pagou tudo que devia e não sobrou grande coisa para a editora, assim, enfim.
Ah, e assim, essa crise do papel, bicho, não, cara, não era uma coisa previsível, não era... Meu,
tá, aí é olha lá, viu, só, não é pior, sabe por quê? Porque, felizmente, o brasileiro não lê. Olha aí, a gente
que fala... Que merda!
Tá ligado? Ah, mas graças ao fato do brasileiro não ler e não comprar tantos livros, a gente ainda consegue passar mais ou menos nessa crise. Mas os nossos amigos na Europa, os caras estão fodidos, né? Tem o editor da Ilatina, que é uma das editoras que estão participando com a gente do Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos, né? Então é o editor europeu com quem eu converso mais, assim, a gente divide várias coisas. E eu vejo as lamentações dele falando de papel, bicho, de preço de gráfica. E
é, que não é só também, aqui, né?
Né? Porque aqui, assim, a gente trabalha muito com a Ipsys. Eu fecho o arquivo sabendo que vai demorar 20 dias para a Ipsys rodar aquilo, sabe? Porque os caras têm o papel e tudo. Na Europa, bicho, é tudo contado. E às vezes é um prazo de 2-3 meses para você ter os livros. Assim, os caras poderem mandar o seu livro rodar, sabe? Então, tá foda. No Brasil não tá tão ruim ainda. Assim, tá o preço é um absurdo, mas pelo menos o papel tá lá, ainda.
Caralho, bicho. Não, e pior é que, assim, a gente fala da crise do papel, mas essa sua explicação me deixou... Eu vou dormir chateado hoje. É porque aqui ninguém lê, e é tão verdadeiro que me deu não, até um
assim,
ruim agora.
Cara, não tem, assim, a tiragem, sabe, a escala da coisa... É outra coisa, assim, a gente nem raspa a realidade de um mercado como o francês, sabe?
Uhum. E me diz uma coisa, Thiago, a gente falando dessa coisa aí de crise de papel e tal, possibilidades digitais aí de exploração?
Isso, eu também queria. Alguém, inclusive, botou uma pergunta, né? Assim, qual. Bicho, vou dizer pra vocês: e-book vende tão pouco, mas tão pouco, assim, é uma coisa ínfima. É uma coisa ínfima. A gente faz e-book, assim, mais da metade do catálogo da Comic Zone está disponível para Kindle, né? Se você é cliente lá da Amazon, você pode comprar no Kindle alguns dos nossos títulos, né? Mais da metade, acredito. Mas a gente faz mais por uma... Não por uma imposição, porque eles não estão dizendo assim, se você não publicar digital, a gente para de trabalhar com vocês. Mas eles insistem muito, sabe? Pô, Thiago, e o e-book? Vamos publicar o e-book, não sei o quê. Porque para eles é importante ter todos os livros do mundo no Kindle deles, tá entendendo?
Sim.
Mas, primeiro, eu não leio digital, porque eu não gosto, porque eu sou velho, gosto de papel.
Somos três, eu acho.
Sabe?
Ler digital, para mim, é trabalho.
Pois é.
Eu cheguei a essa conclusão, cara. Se eu tenho uma tela, é trabalho.
Exato. Exatamente, eu nunca tinha racionalizado a questão como você, mas é exatamente a mesma coisa. É. E eu já disse no canal, assim, no dia que eu acabar o papel e que você puder só fazer e-book, eu saio, dou a chave pro Ferrez, patrão, continua o trabalho aí que eu vou embora. Vou voltar para Maceió, não quero mais saber de editor. Porque eu não tenho tesão. O meu tesão é receber o livro, cheirar e pegar, dormir com ele, tomar banho com ele. Mas digital não me dá prazer nenhum. E as vendas também não se justificam, assim. As vendas são ínfimas, sabe? Então...
Tá respondendo não vale a
pergunta.
Cara, eu tava olhando só aqui a impressão da origem, cara, fica o preto
porra. Aliás, eu já fiz esse elogio publicamente nos vídeos, mas eu vou fazer de novo na presença do camarada. Cara, a diferença do Mort Cinder, né, seu,
tenho o argentino. Cinder não é meu. Mort Cinder não é, não é da figura.
Não, é o Sherlock Time.
Sherlock Time, tá.
A diferença do Sherlock Time que tem... Eu tenho aqui ele... Aqui, ó.
Ele vai lá no fundo do chroma key, ó. Daí ele volta.
Fui pegar... Eu tenho esse Sherlock Time aqui. Pô,
porque em argentino. Porque você também tem a pior versão argentina do Sherlock Time, né? Essa coleção do Clarim é cebosa.
Pode ser. Pode ser. Mas, cara, a sua edição dá, assim, um zilhão de vezes... Não,
é porque
preto,
essa edição específica, ela já é muito ruim, e tem aquela edição laranjona também. Você tá ligado com o que eu tô falando?
Não, eu só conheço essa, e daí conheci a sua.
Porque tem uma edição laranjona, assim, que também é muito ruim, tá ligado? Ah, não, mas nossa, e sem contar a capa, né? Essa capa daí, inclusive, não é do Alberto Breccia, a capa é do Henrique Breccia. Não essa, a da nossa edição. Porque a gente...
Olha isso, cara. Olha a diferença disso. Ah, putz, tá na hora já das crianças. Cara, sério, só pra fazer o elogio publicamente, cara, a edição é valeu. Muito bem. Sabe, é que assim, é caro. A gente sabe que é caro, mas dá gosto de pegar a parada e falar, porra, os caras se dedicaram aqui tem um a gente, produto a gente de qualidade fazer que daqui a 50 anos vai estar funcionando.
A gente tenta fazer isso. No Cidade é isso que eu falei para vocês. É um quadrinho que não é barato. Mas quando você pegar ele na sua mão, você vai dizer assim, caralho, valeu a pena, sabe? Tipo, é. Valeu cada centavo.
Oh, que bonitinho.
Ó, dá chá aqui, pessoal.
Ó, tá, então eu acho que viram... tá na hora de você fazer o seu jabá final.
Tá, beleza. Então, só dizer pra você... Ah, não, chegou a outra. É que eu tenho duas, gente.
Fala oi pro pessoal. Elas atacam em bando. Elas atacam em bando.
Fala oi, Mar. Oi. Pronto, deixa eu terminar aqui com meus coleguinhas que eu vou já. Magali, por favor. Que bonito. A mãe já gritou ali, ó. Vamos. Puta merda. Gente, eu vou falar com elas aqui mesmo, porque senão não vai acabar, não. Queria agradecer demais o convite de vocês. Como eu disse, eu podia passar aqui 3 horas conversando. O papo tá bom, mas é porque, né? Deu uma hora e meia, já começa o...
A carência.
Eu já tô até perdido, as meninas conseguem me tirar do meu eixo. mas voltando, pessoal, muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui às ordens para quando quiserem conversar mais, conversar aí sobre o que vocês quiserem. Achei que vocês iam me convidar aqui para a gente conversar sobre o podcast da Mulher da Casa Abandonada, pô. Vocês estão escutando?
Não.
Vocês não estão escutando? É o podcast do momento, gente. Vai lá no Spotify e bota Mulher da Casa Abandonada. Vocês não conhecem ainda.
Demorou e obrigado. Vou atrás.
Eu aposto que todo mundo aqui do chat começou a dizer: ah, tô assistindo. Eu estou viciado nessa porra. Mas já vai acabar. O último episódio sai semana que vem.
Mulher da Casa Abandonada.
Rapaz, é uma história escabrosa, viu?
Eu tô assistindo o Caso Evandro do Ivan lá. Acabei de assistir, agora vou ouvir o.
É porque eu sou muito medroso. Eu não assisto filme de terror. E esse, e esse daí começa a falar negócio de magia negra, não sei o quê. Eu não consigo dormir à noite. Aí eu tenho que descer o lixo, porque eu moro num prédio. Aí eu tenho que descer o lixo. Aí quando eu tô sozinho, no subsolo, aí começa a escutar aquelas musiquinhas de podcast. Aí eu, caralho, assim... Aí eu parei, assim, eu escutei um episódio, fiquei com tanto medo que eu... Foda-se, não vou escutar essa porra, não. E pra você deve ser ainda pior, né? Porque vocês moram perto de onde a parada aconteceu, né, não?
E nem fale, cara.
Eu nem sei onde que é, não sei de nada.
É aí no Paraná, pô. Em alguma praia, sei lá. É mais próximo de você do que de mim. Pelo menos aqui, as macumbeiras... Macumbeira, ó, tô falando mal da macumbeira, não, gente. É, o pessoal da magia... Ó, vou ser cancelado, viu? Desculpa. é só falar. Desculpa. Mas assistam A Mulher da Casa Abandonada, gente. É bom pra cacete.
Ah, agora... Ah, em Matinhos. A galera tá dizendo que quem é em Matinhos. É.
Já tô com ela aqui.
E o caso Evandro é em Guaratuba. Guaratuba e Matinhos é bem
exatamente,
perto.
Exatamente.
É bem perto. Dá aí, pra ir a pé, porque eu já fiz
isso. Mulher dos, a mulher dos políticos lá, influentes, pegaram o garoto pra fazer magia negra, não sei o quê. Isso foi...
Isso é em Guaratuba.
Mas, pessoal, deixa eu fazer... Eu tenho que fazer...
Faça o seu jabá.
O meu jabá e acabei fazendo jabá do podcast dos outros aí. Então, pessoal, se inscrevam lá no canal Comic Zone, tá certo? Comprem quadrinhos Comic Zone, qualquer coisa, tô às ordens aqui pra sempre o que der precisar, beleza? Meu Deus, que despedida horrível, mas é porque eu tô...
Não, fica tranquilo aí, Thiago. Pô, obrigado você por estar aqui, cara. Foi valeu, sensacional, cara. Conversa assim, e acho que a gente, periga da gente te chamar mais vezes, então...
Faz aí, tudo que ficou não respondido, vocês anotam que a gente volta aqui e faz o round 2.
Só pra falar de gibi, cara, só pra falar assim, quem que é o pica dos desenhos, porque a gente tava falando do Cidade, ontem ainda eu gravei um kitnet sobre o Cidade, e cara, é muito maneiro, gosto de tudo, mas a arte do Juan Jiménez, meu irmão...
Ricardo Barreira é bom, mas é o Juan Jiménez que, sabe, bota a turma aí pra mamar. Pessoal, vou nessa.
Valeu, hein? Tá, valeu, Thiago. Abraço, tchau, cara.